Boa noite, senhores, senhoras, senhores, autoridades, gestores da saúde, convidados e ouvintes da Guadalupe FM. A partir desse momento, iniciamos esta audiência pública que tem como objetivo discutir o tema da campanha da Fraternidade 2012, que este ano teve como tema Fraternidade e Saúde Pública. Esta audiência pública foi uma proposição da vereadora Surama Martins. Nesse momento, convido para compor esta mesa o excelentíssimo prefeito, senhor Arlen Rodrigues Mouzinho. Senhora Presidente da Câmara Municipal, senhora vereadora, senhora Ana Lúcia Policarpo. E a senhora vereadora e autora da proposição da audiência pública, senhora vereadora Surama Martins. A diretora do hospital, doutora Diva, tem algum representante? Se tiver, por favor. Representante também da Secretaria de Saúde. O Frei Eulálio, o pároco da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. A doutora, coordenadora do SAMU, doutora Adeliana. E doutor Eduardo Rocha, representante também do SAMU. E convido também os vereadores para tomar seus devidos lugares. Vereadores presentes, nosso presidente. Nesse momento, registrando a presença do vereador Ade Carleton, do nosso vereador e vice-presidente da Câmara, João Mariano, né? O Pierre, popular Pierre. Pedro Mariano. Presidente da Secretaria de Educação. A senhora Francisca. Senhora Francisca Saraiva. Isso aqui também tem uma, além da organização da vereadora Surama Martins, tem a realização também da Câmara Municipal de Guadalupe, Secretaria Municipal de Saúde, Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse momento, passo a palavra à presidente, a senhora Ana Lúcia Policarpo.
Alô? Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa do prefeito Wally Rodrigues Mouzinho, cumprimentar o nosso pároco Frei Eulálio de Miranda, a presidente desta casa, Ana Lúcia Policarpio, e os demais convidados aqui presentes em nome da secretária de Educação, Francisca Saraiva. Então, quero iniciar o meu pronunciamento comunicando à população guadalupense o que me levou a ter essa iniciativa de promover hoje essa audiência pública na cidade de Guadalupe. Como sou uma parceira, uma pessoa cristã da Igreja Católica, e todo ano nós somos sabedores que a Igreja Católica tem um tema da campanha da fraternidade. E esse ano o tema é que a saúde se difunda sobre a terra. Mas tem um tema e tem o lema. O tema da campanha é fraternidade e saúde pública. E o lema que a saúde se difunda sobre a terra. Foi um tema que me chamou muita atenção, é um tema que hoje é discutido em todo o Brasil, e eu tive essa preocupação de trazer essa discussão para que nós, juntos, comunidade, autoridades, representantes da saúde, possamos discutir sobre a saúde do nosso município, o município de Guadalupe. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos, os pastores, os presidentes de associações, as colegas professoras, diretoras de escola, e convidar, neste momento, a todos a ficarem de pé para iniciarmos hoje ouvindo o hino da campanha que está aí neste folderzinho. Vamos acompanhar. Enquanto o baiano aí localiza aí o... Espera desde as frias madrugadas pelo remédio para aliviar a dor. Enche teu povo em longas filas nas calçadas. Amém, diga pela saúde, meu Senhor. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo desta dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Há quanta gente que ao chegar aos hospitais fica a sofrer sem leito e sem medicamento. Olha, Senhor, a gente não suporta mais, filho de Deus, com esse indigno tratamento. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo dessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Senhor, ver o teu povo em sofrimento e privação, quando a riqueza com tua força nós veremos mundo novo, com mais justiça, mais saúde, mais beleza. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo dessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, na saúde já é quase escuridão. Fica conosco nessa noite, meu Senhor. Tu que enxergaste do teu povo a aflição e que desceste para curar a sua dor. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nesta dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, que alegria ver quem cuida dessa gente com a compaixão daquele bom samaritano. Que se converte esse trabalho na semente de um tratamento para todo mais humano. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo desta dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Ah, meu Senhor, a dor do mão é a tua cruz. Sê nessa força nossa luz e salvação. Queremos ser aquele toque, meu Jesus, que traz saúde pro doente nosso irmão. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo desta dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. A gente pede aí. É um pouco de desculpa, mas saiu, mas a Aninha era para vir fazer a abertura. Houve algum imprevisto, mas o importante é que vocês conhecessem a letra deste hino, que tem muito a ver com o tema da nossa campanha. Então, eu quero aqui só complementar o meu pronunciamento para iniciarmos essa audiência, dizendo que a minha intenção na realização dessa audiência pública não é dizer ao município de Guadalupe o que ele deve fazer para oferecer uma saúde de qualidade à nossa população. Até porque o nosso município é conhecedor do que diz a nossa Constituição e quais são os seus verdadeiros deveres. Então, a minha proposta era, é o quê? É promover uma ampla discussão junto à população aqui presente, às autoridades, colegas vereadores, toda a parte da secretaria, dos agentes da Secretaria de Saúde do nosso município, para que juntos possamos encontrar soluções para melhorar a saúde pública do nosso município e aplicar a médio, a curto e a longo prazo. Porque nós sabemos, a saúde pública, ela tem deficiência, não só no município de Guadalupe, em todo o Brasil. Se a gente vai no hospital em Floriano, nós conhecemos a realidade. Vamos ao nosso hospital aqui em Guadalupe, a gente sabe da realidade dos problemas. Em Teresina, da mesma forma. Foi inaugurado um hospital HUT, não está com ano, lá está-se no corredor da morte. Então, Nós temos é que mobilizar a sociedade, a população, para juntos encontrarmos soluções e amenizar propostas e procurarmos os órgãos competentes que possam ajudar a cada município. Então, a intenção da vereadora Surama Martins, quando conversou com o pároco do meu município, o Frei Eulálio, na assembleia da nossa igreja, era imobilizar, porque uma das propostas da Igreja Católica, tanto do Brasil quanto do município de Guadalupe, fazer com que a população de Guadalupe, a sociedade, tenha uma saúde de qualidade. Então, a intenção nossa é essa. A gente pede a toda a população aqui presente que faça o seu questionamento, aonde nós podemos melhorar, como podemos melhorar, como o SAMU pode melhorar o seu funcionamento, como o hospital, os postos de saúde pode melhorar o seu atendimento. E aqui vai ter pessoas responsáveis que têm a capacidade de informar quais as limitações da Secretaria de Saúde, até que ponto a Secretaria de Saúde pode ajudar a nossa população nesses exames de alta complexidade. Como podemos fazer com que o hospital de Guadalupe possa ter um aparelho de raio-x, um aparelho para se fazer um eletrocardiograma, que se tenha uma incubadora para atender os recém-nascidos de qualidade, um laboratório emergencial. O que nós vamos discutir aqui para encontrarmos soluções para que o município de Guadalupe possa ter uma farmácia 24 horas para atender não só a nossa população, mas os visitantes que por aqui passarem necessitarem de comprar um medicamento e não conhecer os proprietários das farmácias. Nós que moramos aqui, tudo bem, conhecemos. Então, são inúmeros casos de problemas que existem dentro do nosso município que nós estamos querendo levar até vocês para que junto de vocês, que são as pessoas que estão sentindo na pele o atendimento, que a gente possa encontrar solução. E nós temos aqui a presença do nosso prefeito, que hoje aqui está à frente do nosso município, e ele pode também falar até quais são as suas limitações, que ele pode solucionar e resolver os problemas. Quando ele não pode resolver, com certeza tem algo, órgão competente que ele vá à procura desse órgão. Então, eu quero pedir mais uma vez que cada um se questione, veja onde estão as deficiências da saúde pública do nosso município e como iremos encontrar essas soluções para aplicar dentro do nosso município a curto, a médio e a longo prazo. O importante é sairmos daqui hoje com essa concepção, com a nossa realidade plena e convicta que o problema não é só na cidade de Guadalupe, é no Brasil. Mas nós temos, eu estou de consciência tranquila que a minha parte eu fiz. Mobilizei, aqui comuniquei aos colegas vereadores, quando eu falei com o Frei, todos abraçaram a causa, não sei por qual motivo os outros não puderam estar aqui presentes, mas foi convidado o Ministério Público, todos os presidentes da associação, todas as escolas do nosso município, diretora, os comerciantes da nossa cidade. Então, foi mais de uma semana que estava passando o convite na rádio, mas a gente agradece de coração. Os que estiveram aqui, sim, têm um compromisso e se preocupam com a saúde do nosso município. Então, agora, antes de eu passar a palavra para o Frei, eu gostaria de fazer a oração e quero que todos acompanhem da campanha. Oração para o final? Pode ser, Frei? Então, pode ser. Então, vou passar agora para o Frei Eulálio.
Boa noite a todos e todas. Cumprimento o auditório aqui atencioso e participativo que será dessa discussão aqui na Câmara de Vereadores do nosso município, como também ainda estendo esse cumprimento a todos quantos ouvem esta sessão pública através da Rádio Guadalupe FM. Todos tenham a graça e a bênção do nosso Deus. Cumprimento a digníssima presidente da Câmara, o senhor, a doutora Lúcia, o senhor prefeito, Alan Mozinho, os representantes aqui da saúde, nessa mesa, do Eduardo, a Deliane, os vereadores, a D, João Ricardo, Pierre, na pessoa do irmão Mano, cumprimento os pastores, outras pessoas de confissões cristãs. Estamos aqui nessa audiência pública tratarmos do bem precioso que nos foi concedido por Deus, que é o dom da saúde, a saúde. E quando a gente quer desejar o melhor para alguém, a gente deseja saúde, paz, por exemplo. A campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica do Brasil, desde o ano 1964, eu já participava naquela quaresma de 1964, na barriga da minha mãe. Estava recém-gestado, né? E vem ao longo dos anos, né, promovendo discussões, não apenas no meio católico, mas também na sociedade como um todo, nas instituições, nas associações, nas escolas, na vizinhança, na família, de temas que estejam bem presentes na realidade, no cotidiano das pessoas, em vista de uma transformação, em vista de melhorias, em vista de colocar no centro das atenções a pessoa humana, não é, na defesa da dignidade da vida, na defesa do planeta, na construção da paz, na promoção e implantação da justiça, temas sociais, não é, que são dramas, que são angústias humanas e sociais, e que como cristãos, não é, atingidos pela pessoa, pela palavra e pela mensagem de Jesus, transformados por eles, por ele, nós temos esse compromisso pela luz da nossa fé, pela força do evangelho e do nosso batismo, de sermos, não é, agentes de transformação no nosso meio, para que possamos implantar o reino de Deus em todo gesto, em toda ação que promove a vida, a dignidade das pessoas, não é, e manifesta assim o cuidado para com a vida, para com o planeta e para a boa convivência entre nós. E sendo, portanto, o tema da saúde. Se a gente ficar atento aos objetivos, não é, dessa campanha, os objetivos específicos, não é, consistem em disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a prática de hábitos de vida sustentável. Se sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos, o suprimento de suas necessidades e a integração na comunidade. Difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil, em nossa comunidade, em nosso município, e também seus desafios. Despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade da saúde pública, visando a defesa do SUS e a reivindicação do seu justo financiamento. Qualificar a comunidade para acompanhar as ações da gestão pública e exigir a aplicação dos recursos públicos, sobretudo da saúde, com transparência, e de tal forma que assim o sistema seja esse grande instrumento de difusão da saúde para todos. E a realidade é essa, né, de que quem sofre são os pobres, de que tem muita gente necessitando realmente da medicação, do tratamento, de melhor atendimento nas instituições de saúde, de tal forma que todos nós possamos ser sensíveis à dor e ao sofrimento das pessoas. E as nossas ações sejam todas elas na área da saúde, não é, naquela atitude, ou naquele espírito, ou naquela ação do bom samaritano, não é, da parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas. Nós, de fato, sermos naquilo que fazemos, na responsabilidade que nós temos de nós sermos bons samaritanos, que de fato estejamos cheios da samaritanidade, para que possamos ver nas pessoas a pessoa do próprio Jesus e dedicar a essas pessoas que sofrem o devido cuidado, a devida atenção, por estarmos então acolhendo e servindo aí o próprio Jesus. Ele mesmo colocou para nós esse critério de salvação. Vamos nos salvar na capacidade que teremos, que temos, de acolhê-lo e servi-lo na pessoa dos enfermos, na pessoa dos doentes. Então, que essa noite possa nos favorecer com a apresentação, né, dos problemas da saúde na nossa comunidade, mas que também possamos nos alegrar com tudo aquilo que se faz ou que se tem feito em vista da qualidade da saúde de todos os guadalupenses. E concluo essa minha palavra agradecendo essa casa que acolheu essa proposta da audiência pública. O canal para esse diálogo e essa parceria foi a vereadora Surama, como católica, como paroquiana e desejosa de que a saúde se difunda sobre a terra, e que recebeu o acolhimento dos seus pares, da presidência, né, desta casa. Muito obrigado a todos, saúde, vida longa e feliz para todos nós.
Vamos falar alguma coisa? Apresentação, não passo aqui para a Deliane.
Queremos registrar a presença da senhora diretora do hospital, doutora Diva, ao tempo que convidamos para participar da mesa.
Boa noite a todos. Eu saúdo a todos, saúdo a mesa também, na presença do senhor excelentíssimo prefeito, e boa noite a todos na presença dele. Então, a minha fala é rápida, uma introdução sobre o SUS, que é o nosso sistema de saúde brasileiro. Tá? A gente não pode falar em SUS sem falar na tradução dele, nessa questão de única. Como hoje a noite é especial religiosa, também unindo os dois temas, em relação a estudos bíblicos ou leitura, quem faz uma leitura na Bíblia apenas no dia da missa ou mesmo em casa, quem é evangélico, que costuma fazer estudos bíblicos com mais frequência, nota que os milagres mais falados ou mais importantes, ou os que chamam bastante atenção na vida de Jesus, eram relacionados exatamente à saúde. Quem é que não sabe, ou nunca ouviu falar, ou não lê sobre os cegos curados, né? Os leprosos, os paralíticos, os mortos que voltaram à vida. Então, a saúde é o nosso bem mais precioso, né? Como o padre falou, como o Frei falou, quando a gente quer desejar alguma coisa de boa, a gente diz saúde, né? Então, é uma fala bem feliz. Então, em relação ao nosso sistema único de saúde, ele existe em todo o Brasil, ele é criado por uma lei de 1988, porém, ele só nasceu exatamente 2 anos depois, em 1990. Nasceu em 1990 através de uma lei, como eu já havia dito, a lei número 8.880. Ela substituiu o sistema de INAMPS. Quem é um pouquinho mais velho do que eu, viveu INAMPS. Eu tenho 33 anos. Quem tem acima de 60 anos sabe o que eu estou falando sobre o INAMPS. Né? É o antigo NPS, que é o chamado INAMPS. Então, o que era o INAMPS? Era um sistema onde poucos tinham lugar. Quem eram esses poucos? Os poucos que contribuíam com a Previdência Social brasileira. Então, quem eram os privilegiados no INAMPS? Eram aqueles que eram empregados, carteira assinada. Então, você tinha direito a algum direito à saúde, algumas coisas, tipo consulta, internação, algumas cirurgias. Porém, se você fosse segurado, ou seja, se você fosse contribuinte do INPS. E quem não era, Adeliana, fazia o quê? Enfrentava longas e longas e longas filas para conseguir uma consulta, um hemograma, uma consulta pediátrica. Então, assim, em Floriano, há uma imagem bem interessante do INAMPS, que é o que chama hoje de PAN, é chamado hoje de PAN. Na beira do rio, acho que muita gente ouviu falar. Por quê? Porque as cidades ao redor de Floriano peregrinavam para o INAMPS, que era o INSS. Ali na esquina da beira do rio, né, um quarteirão do rio, onde um prédio, né, de 2 pavimentos, 2 andares, pessoas compravam senhas de outras pessoas para conseguir uma consulta. É ou não é verdade? É verdade. Chegou a dormir lá. E quantos não faziam isso? Iam para lá, eu vou pegar o lugar, então eu vou na noite anterior, eu vou 24 horas antes para conseguir. E as senhas eram contadas. Quantidade de consultas para criança, X. Quantidade de consultas para idosos, X. Então era um sofrimento. A gente pode dizer que o Sistema Único de Saúde hoje é maravilhoso? Não. Mas a gente pode dizer, de 1990 para cá, 21 anos, né? Ele só fecha em novembro, 22 anos. Em 21 anos, eu posso afirmar para vocês que ele não é 100%, que ele não é maravilhoso, que ele não é igualitário. Mas eu posso dizer para vocês que já caminhamos bastante. Em relação a outros países, caminhamos muito. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem fácil, bem claro. O país que mais se fala no mundo é nos Estados Unidos, não é? Estados Unidos não tem sistema único de saúde, nenhum tipo de sistema comunitário. Lá o sistema é pagou, usou. O sistema lá são os planos de saúde empresariais. Então não há plano de saúde onde o governo é que arca. Não há. Se vocês pesquisarem, naquele incidente que teve das Torres Gêmeas, muitos bombeiros e pessoas voluntárias que trabalhavam, eu estava vendo uma reportagem esse fim de semana, os bombeiros e pessoas que trabalhavam voluntariamente estão na justiça, brigando com o governo dos Estados Unidos para se curarem de problemas respiratórios, por causa da fumaça, de câncer e outros problemas, porque o governo não tem sistema gratuito para a população. Tá? Então, cada estado tem a sua legislação, tem a sua lei e faz como acha que deve ser. O Brasil é diferente. Nós temos leis que são totalmente territoriais e completos. Ou seja, o que vale para o Piauí, vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Amazonas, vale para o Acre, vale para o Maranhão, vale para todos os locais. Então, ele é um dos maiores sistemas gratuitos do mundo. Imagine, nós somos 190 milhões. Né? O censo fechou 190 milhões de brasileiros. Vamos imaginar. Acontece, Deus nos livre, um problema seríssimo. Um gás que vazou e pegou aí o Brasil quase todo. Imagina aí, 190 milhões precisando de hospital, de consulta, de medicamento, de o leito de UTI, que é o nosso calo brasileiro hoje, é a UTI. Então, 190 milhões de brasileiros, gente, nós estamos falando de um país que tem um território que é maior do que muitos países juntos. É um território gigantesco. São pessoas que vivem de formas diferentes em cada estado. O que nos adoece aqui no Piauí, muitas vezes não adoece as pessoas de São Paulo ou do Amazonas. Então, as pessoas adoecem de coisas diferentes, vivem de formas diferentes, se alimentam de coisas diferentes. Então, por exemplo, nós temos aqui um problema relacionado na dengue. Né? Todos os anos é um assunto que sempre volta às escolas, à TV, né? À saúde do Brasil inteiro. Mas a dengue, na verdade, em alguns anos, algumas décadas atrás, era um problema que a gente nem se preocupava. Né? Já no Amazonas, por exemplo, a gente tem um problema sério com a malária. Nós, nordestinos, temos um problema sério com anemia, com falta de vitamina A. Então, cada estado brasileiro, cada região brasileira tem as suas regionalidades, tem as suas especificidades. Então, o SUS tem divisões para isso? Tem. Mas a sua grande maioria de legislação e de programas é constituída de programas que são verticais. São programas que existem em todos os estados brasileiros. Então, ele é organizado na esfera federal, dividido em setores do Ministério da Saúde, setor de urgência, setor de atenção básica, setor hospitalar, setor de UTI. No estado, ele é dividido em coordenações. Lá em Teresina, nós temos, dentro da SESAP, que é a Secretaria Estadual de Educação, as coordenações divididas. Coordenação da criança. Opa, eu disse? Saúde, desculpa. Coordenação da criança, coordenação do adulto, do idoso, coordenação das vacinações, que é a imunização. E nos municípios nós temos os programas. Esses programas também são universalizados, ou seja, muitos programas que existem em Guadalupe também existem em vários locais. Tá? Então, pode passar. Então, essa divisão regionalizada, ela tem como princípios, independente do local, alguns pontos que são importantes. A universalidade, o Sistema Único de Saúde brasileiro é para todos. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa onde more. A integralidade diz respeito ao que se precisa para aquele indivíduo. Se eu tenho verminose, eu preciso de atenção básica. Se eu tenho um problema relacionado a um acidente que eu sofri, eu preciso de uma atenção de média complexidade. Se eu preciso de uma tomografia por causa de uma queda que eu sofri ou de um acidente que eu sofri, eu estou precisando de alta complexidade. Ou seja, existem níveis de necessidade de saúde. E aí entra o terceiro, que é a equidade. O que é equidade? Equidade é eu tratar diferente doenças diferentes. Se eu tenho na minha área, vou dar um exemplo do SAMU, se eu tenho a ocorrência agora, uma pessoa, uma criança que está com febre e dor de garganta, e acabou de acontecer um acidente aqui no centro, quem é que no momento está precisando mais? Com certeza o acidente. Isso é equidade. É eu tratar de forma desigual os problemas desiguais. Eu dar mais importância àquilo que está causando um risco de morte. Um problema que pode tratar, ocasionar uma sequela ou mesmo um risco de perder a vida. A regionalização. Voltando na equidade, tem um ponto importante, que na equidade nós temos as leis de prioridade. Eu acho que todo mundo deve conhecer as leis de prioridade simples. Por exemplo, idosos têm direito a não pegar fila, gestantes têm direito a não esperar nos postos de saúde para ser atendido, crianças de colo, pessoas com doenças graves, idosos, pessoas que não se locomovem com facilidade. Então, muitas vezes, essas pessoas não compreendem. E essa prioridade tem a ver também com a equidade. Tá? Por exemplo, está numa fila de vacinação, uma criança que está numa cadeira de rodas, é uma criança especial, precisa de uma atenção especial. No entanto, eu tenho 6 crianças para vacinar. Quem é vacinado primeiro? É a criança especial. Isso é equidade. É eu dar um tratamento desigual ao merecedor daquela atenção. Regionalização. Já falei bastante. É a divisão do governo em fases: federal, estadual, municipal. Na questão de regionalização, tem totalmente a ver com a referência que nós fazemos às outras cidades. Então, qual é a nossa referência? Qual é a referência de Guadalupe na saúde? Floriano. Alguma coisa que não é resolvida aqui. Por exemplo, eu preciso de uma tomografia, eu preciso de uma endoscopia. A nossa média complexidade é Floriano. E alguns procedimentos de alta também. Na alta complexidade, Floriano não resolveu, encaminha para Teresina. Isso existe como, Adelina? Existe algum tipo de documentação que diga isso? Existe. Existe todos os anos, entre fevereiro e março, é fechado um compromisso chamado PPI, que é a Pactuação Integrada, onde os municípios se organizam e são obrigados a assinar um termo dizendo quais são os seus limites hospitalares e para onde você reverencia aquilo que você não consegue resolver. Para que isso? Para que o princípio da integralidade seja cumprido. Então, eu preciso, atenção básica, eu tenho no meu município. Eu preciso de uma atenção, uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia no braço, eu vou para Floriano. Mas eu preciso de uma cirurgia no ombro, e Floriano não faz. Então eu vou para o nível mais alto, que é Teresina. Em relação ao controle social, tem a ver com a participação da comunidade. É o Conselho Municipal de Saúde, são os membros do conselho que fazem esse controle social. E a participação da comunidade com a corresponsabilidade, esse é o novo princípio do SUS. Então, ele completou 20 anos, teve a festa de comemoração, indicando esse novo princípio, onde nós somos responsáveis, em parte, pela nossa saúde. Como assim? Vamos lá. Eu trabalho, a doutora Manuela está aqui, trabalha no CAPS. Então, eu tenho um filho especial. E essa criança especial precisa tomar um medicamento todos os dias. No CAPS eu recebo atenção e recebo medicamento. Porém, tem uma dose que deve ser tomada às 9 da noite, quando ele está sobre a minha guarda em casa. E eu não dou medicamento. Será que é o CAPS que está falhando? Ou é a minha responsabilidade como mãe que não foi realizada? Então, a corresponsabilidade é isso. É aquele hipertenso que o medicamento não é tomado. Tá? É aquele diabético que come doce todo dia depois do almoço. Então, a sua corresponsabilidade, a responsabilidade com a saúde sua, com a sua própria saúde, não está sendo executada. Né? É a caminhada que não é feita. É o regime que não é cumprido. Né? A vacina que não é dada no dia certo. Não é verdade? É o abuso do álcool, o abuso do açúcar, abuso da gordura. Essa é a corresponsabilidade que muitas vezes não é cumprida. Pode passar. Então, nós temos em Guadalupe a questão dos programas, o doutor Eduardo vai falar especificamente. Então, de forma geral, nós temos a atenção básica, onde a figura da atenção básica é realizada pelo Programa Saúde da Família, que o doutor Eduardo vai esmiuçar mais um pouco. O SAMU faz parte da atenção básica, mas ele fica no meio, entre a atenção básica e a rede hospitalar. Então, o que é que o SAMU faz? Ele encurta o caminho entre a comunidade e o hospital. Pessoas que chegavam de todas as formas, ou muitas vezes não chegavam ao hospital para receber um atendimento do hospital, agora estão chegando de forma melhor, mais bem cuidada e com um transporte adequado. Tá? Então, eu trouxe até uns dados para mostrar para vocês. Então, o SAMU é o meio do caminho, tá? Entre a comunidade e o hospital. E o sistema de referência e contrarreferência foi aquilo que eu acabei de dizer. A B é a atenção básica, onde é, na pirâmide ela é bem maior, porque a grande maioria dos problemas brasileiros são da atenção básica. O Ministério da Saúde diz que dá para resolver 80% dos problemas na atenção básica. Esse é o motivo, ou um dos motivos, que os hospitais maiores estão superlotados. Se vocês forem hoje em qualquer realidade maior que a nossa, Floriano, Teresina, próximo da gente aqui, Imperatriz, Recife, Fortaleza, hospitais grandes, cheios de diarreia, pneumonia, problemas de pele, problema respiratório, que não é para estar lá. Aquele leito não deve ser ocupado com, vamos dizer assim, com problemas que poderiam ser resolvidos antes que ele piorasse. Tá? A dengue, a própria dengue, né? É uma questão de corresponsabilidade nossa, unida à responsabilidade municipal, que pode ser controlada por nós mesmos. Então, muita gente está hoje internada com dengue, um exemplo, que não deveria estar lá. Né? Crianças com diarreia que não deveriam estar lá. Então, a referência, o programa que eu falei anteriormente é esse PPI, onde é feito um compromisso. Qual é a rede? Qual é o caminho? Já pensou se a gente não tivesse caminho e tivesse que transferir um doente para Recife? Já pensou? Então, a gente tem que fazer ou voltar um retrocesso, né? Já pensou se a gente tivesse que transferir pacientes para Uruçuí? Que é um caminho retrógrado, quer dizer, de Uruçuí para Teresina é bem mais longe do que o nosso caminho natural, que é Floriano-Teresina. Então, essa rede, ela é articulada, ela é feita de tal forma que facilite o trânsito e demore o menos possível. Então, eu trouxe alguns dados de Guadalupe, que é o órgão que eu coordeno. Guadalupe, dia 6 de maio, comemora seu primeiro aniversário, um ano. Hoje eu tive uma oportunidade de escutar algumas pessoas aqui no centro falando, a gente estava comentando sobre isso com algumas pessoas, e a pessoa dizendo, me dando um testemunho bom, dizendo que não tem carro e que se o SAMU não tivesse levado o filho dele que foi picado de escorpião, não sabia como é que ia para o hospital, porque mora na Cruzeta e o hospital é no Coqueiro. E aí eu fiquei observando ela conversar, ela disse, não, mas aí, se o SAMU não tivesse, eu ia pegar a bicicleta e ia levar. Já pensou uma criança de 4 anos, uma bicicleta para o hospital? Então, vamos lá. Nós tivemos, até o mês de março, 519 ocorrências. 519 ocorrências. É muita família atendida. Isso dá uma média de 47 pessoas atendidas por mês e 1,6 por dia. Pode passar. Transferências de pacientes para Teresina, 30. Aí você diz, é pouco? Divide por 11 meses, dá uma média de 3. Detalhe, pacientes graves. Porque nós temos na rede hospitalar, e a Diva pode ser bem testemunha disso, Diva, que a ambulância do hospital vai todos os dias transferindo paciente. É ou não é, Diva? 2 vezes hoje, por exemplo. Então, o SAMU vai para pacientes graves. Ocorrências. 60% das ocorrências nossas são durante o dia. 40% são à noite. É um número alto. 40% são à noite. É aquela ocorrência de madrugada, é aquela doença que piora, é a queda, é o acidente de moto. Sabe qual é o nosso índice de acidente envolvendo moto, prefeito? O senhor me perguntou um dia desse. 80%, 80, 81%. Aí vai oscilando no mês. Um mês mais baixo, outro mais alto. Mas a média é 80%. Dos acidentes que acontecem, o SAMU atende, 80% tem moto envolvida. Pode passar. A zona rural foram 41 ocorrências. O bairro campeão é a Cruzeta, com 116 pessoas. E em segundo lugar, a Vila Parnaíba. Agora eu vou defender a Cruzeta. É o tamanho do bairro, gente. É o tamanho do bairro. O bairro a Cruzeta tem quase o dobro dos outros bairros, né, em relação ao número de famílias. 112 pessoas com mais de 60 anos atendidas. E detalhe, a quantidade de idosos que moram sozinhos e caem, se queimam, se cortam, é absurda. Então, em primeiro lugar, nós temos as urgências clínicas. Isso é no Brasil todo. Todo o Brasil é assim. Em primeiro lugar, o que é que o SAMU mais atende? Urgência clínica. É o mal-estar, é o diabetes, é a pressão, é o desentendimento familiar e um ente que é mais sensível passa mal. Tá? São as doenças infantis, as febres, as infecções. Em segundo lugar, os acidentes. E em terceiro lugar, o mal súbito, é aquele desmaio, ou em casa ou na rua. E o último, quarto lugar, as quedas, aí vai. A gente tem aí uma infinidade. Em quarto lugar, nós temos as quedas. Eu coloquei a queda, deixei até o quarto, porque é uma associação muito grande entre idoso e queda. Tá? Aqui em Guadalupe, muito grande mesmo. Quando a gente vai investigar, que tem a ficha de ocorrência, você mora só, o senhor mora só? Moro só. Caiu por quê? Não, eu moro sozinho. Eu caí porque eu não enxergo direito e moro sozinho. Tá? Então, eu gostaria de falar. Isso foi uma fala rápida. E eu queria dizer só que o SUS está caminhando. Quem vive hoje nessa nova era, caminha junto e contribui para melhorar. A participação popular é muito importante. A opinião das pessoas é muito importante para a gente tentar melhorar. Boa noite, muito obrigada.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa.
Doutor Eduardo, um minuto. Doutora Adeliana, eu não estava presente. Ficou para a gente formular as perguntas no final ou a gente faz agora? Deixa para o final, né? Não, foi decidido aqui antes. Então a gente.
Mais uma vez, boa noite. Hoje eu estou representando a Secretaria Municipal de Saúde como funcionário efetivo e também em substituição ao secretário de Saúde, Paulo Rocha, que teve a Teresina numa viagem repentina, porque foi chamado para a negociação da Rede Cegonha, que é um novo programa que o Ministério está implantando aqui na região de Floriano, da nossa área, e é de grande importância na área da obstetrícia, né? Nas gestantes e crianças, para nascerem com maior qualidade. A minha fala, ela, diferente da doutora Adeliana, ela é um pouco mais comprida, porque eu vou tratar um pouco da realidade do nosso município. Eu tentei resumir ao máximo, mas tem muita coisa aqui para a gente discutir. Essa é o cartaz da campanha da fraternidade desse ano, como bem disse a vereadora Surama, que tem como lema, né, que a saúde se difunda sobre a terra. Mas eu me perguntei, o que será que levou a igreja a trabalhar esse tema? Passa para o próximo slide. Aí eu procurei alguns recortes de jornais, não na realidade do município, mas do Brasil em si. Todas essas notícias estão todo dia nos jornais. É impossível você assistir um jornal e não ter uma notícia dessa. Recentemente, trocaram a encanação, deram ar comprimido, sem oxigênio, paciente morre. Um dia desse... deram aço para uma criança, queimou todos os órgãos internos. Já aplicaram leite, já pela segunda vez. Já é o segundo caso, já, recente. E a gente fica pensando, moramos em Guadalupe, longe dos grandes centros. O grande centro, ele retrata isso de uma forma mais grave, como muito disse a doutora Adeliana. E Guadalupe tem seus problemas como qualquer outro município. Isso é discutido todos os dias, os profissionais de saúde tentam fazer o seu trabalho e existem entraves. E isso foi o que levou a vereadora Surama a procurar a Secretaria Municipal de Saúde e levantar o tema, né? Que é para procurar, a gente identificar aqui hoje, e como sempre a gente faz nas conferências, identificar os problemas e tentar achar as soluções. De quem for a responsabilidade, a gente encaminha e faz o pedido para que seja resolvido. Em relação à regionalização, eu vou iniciar falando sobre regionalização, como bem falou a Adeliana. O Piauí, ele foi dividido em territórios de desenvolvimento. Esses territórios, eles tinham por princípio fazer com que a rede de atenção à saúde, à educação, a violência, a polícia militar vai ser integrada de forma regionalizada. A sede vai ser, vamos dar um exemplo, pode até passar o próximo slide, que o Piauí foi dividido assim, ó, em 13 territórios de desenvolvimento. Guadalupe foi incluído no território de desenvolvimento do Alto Parnaíba, que tem como sede Uruçuí. Aí a polícia, a sede da polícia não é mais em Guadalupe, vai para Uruçuí. E fica como, aqui Guadalupe é um suporte ao Uruçuí. Até passou agora uma campanha, Bertolina, Jerumênia, tá um problema, um caos, violência. E na saúde a gente teve um problema muito grande. Na época eu era secretário de saúde e a gente não aceitou. Guadalupe, Porto Alegre, Jerumênia não aceitou de forma alguma que a saúde de Guadalupe ficasse atrelada a Uruçuí. Mesmo porque o secretário na época de Uruçuí, ele falou, ele tentou convencer a gente de que Uruçuí estava em desenvolvimento e que Guadalupe poderia se beneficiar dessa realidade. Mas só que o desenvolvimento deles, Guadalupe, que é uma cidade de menor porte, tinha melhores condições de ser a sede do que na época que é Uruçuí, segundo o meu ponto de vista. E sobre o ponto de vista também do pessoal de Porto Alegre e de Jerumênia. O que nós fizemos foi procurar o colegiado regional na época em Floriano e pediu para migrar a nossa cidade sede, que era de anterior, de acordo com o PDR, que era Floriano. E assim o governo, isso foi feito por uma lei complementar do Estado, eles tiveram que revogar uma parte dela para poder corrigir Guadalupe, ser inserido novamente na área da saúde a Floriano. Acho que na polícia, por exemplo, ainda continua como a sede sendo Uruçuí. Mas na saúde a gente teve esse momento exato e botou o pé na parede e melhorou. E voltou atrás. Em relação à PPI, que é essa pactuação, que é a negociação dos encaminhamentos, traduzindo melhor, são os encaminhamentos que são levados de média complexidade. É feita a negociação todo ano, mas todo ano dá um problema. E nunca é feito na época correta. E dá um entrave grande em quê? O entrave é, eu quero encaminhar um paciente para fazer uma tomografia. Sempre tem, lá na PPI eu digo, tomografias eu vou negociar com Floriano. Então, o dinheiro não vem para Guadalupe, porque Guadalupe não tem tomógrafo, vai para Floriano. E se tem um problema que dá um entrave nessa negociação, o APPI não é divulgado, não funciona, vai dar um problema no fluxo de atendimento, dos encaminhamentos. E esse é um grande problema que eu vejo. A secretária de Educação, numa reunião há duas semanas atrás, disse que a nova PPI vai sair em breve. Espero que venha solucionado por esses problemas. Oh. É que eu olhei para a secretaria e eu olhei também. Pode passar. Pode passar. Aí. O organograma da Secretaria de Saúde, ela começa assim, o prefeito, aí secretário de saúde, aí tem as coordenações, é a parte, tem a assistência hospitalar, né, com a direção do hospital, a coordenação da atenção básica, dos programas, saúde da família, saúde bucal. Aqui é um organograma simples, né? Lá tem a parte, em termos, eu vou dividir aos poucos, nos programas, que eu vou começar a falar agora. A estrutura física, nós temos a sede da Secretaria Municipal, o hospital local, as unidades básicas, que são 5, todas na zona urbana. Temos um CAPS, um NASF, um centro de reabilitação, clínicas conveniadas, clínicas particulares, e eu não incluí a CHESF, que também tem a... Essa é a estrutura da saúde no município de Guadalupe. Fiz um fluxograma, mais um esquemazinho para ver onde tem o fluxo dos pacientes em Guadalupe, né? Eles circulam por todos esses ambientes de saúde, onde tem aquele N é o NASF, que é atrelado à unidade básica do Leandro das Arraes Mozinho, aqui na Vila Nova. Na sede administrativa é onde são planejadas e executadas ações de saúde. E também fica o setor de compras, o almoxarifado, a parte administrativa. As pessoas também vão muito à Secretaria de Saúde, a população tem que... Eles vão muito, porque a marcação de consulta é feita lá. Essa parte burocrática toda é realizada na Secretaria. Temos a coordenação da Estratégia de Saúde da Família, que é a base da atenção primária no município, é organizado lá, que ele organiza as ações da Estratégia de Saúde da Família, dos agentes comunitários de saúde, as campanhas de vacinação e a consolidação dos dados. O que é feito, o que é consolidado em dados, foram feitas tantas consultas, foram feitas palestras, tudo tem que ser consolidado e enviado via internet para o Estado e para o Ministério da Saúde, para que no final do ano tenha-se um relatório do que foi, e prestar conta do serviço que foi feito, né? E a consolidação de cidades, são via programas, o CIAB e o CIE. É onde a gente pode controlar as metas, saber se o município atingiu as metas que foram propostas. Isso tudo é realizado aqui na sede da Secretaria. Também funciona a marcação de consulta. Antigamente, a marcação de consulta, principalmente para fora do município, de consultas com especialistas, exames mais complexos, eles eram feitos via telefone ou um processo que era do CERAS. Assim, juntavam vários documentos e saía o documento. Aqui o carro, e aproveitava que o carro ia para Teresina e levava esses documentos. Aí, demorava muito. Hoje em dia, não. O Estado já disponibilizou um sistema web. Então, todo o Estado ele é integrado ao programa que é feito em Teresina. Teresina controla essas vagas, como a sede administrativa da saúde municipal ou estadual, e lá ela disponibiliza vagas. E os municípios, de acordo com sua necessidade, o médico solicitou uma consulta com um dermatologista, por exemplo. O paciente pega o processo, o encaminhamento, a solicitação do médico, vem à secretaria e via web já consegue saber o dia, já sai com o papel com o dia que ele vai ter essa consulta. Aí tem o questionamento. Demora? Demora porque todo o Estado está integrado nesse mesmo sistema. Mas é o que o SUS nos permite hoje, né? É o que permite hoje. Floriano também. Floriano não está integrado nesse sistema ainda. Mas existe uma forma mais burocrática para ir para Floriano. Aqui só um exemplo de quantas consultas, mais ou menos, foram feitas no final do ano passado. De 260 encaminhamentos, as áreas mais solicitadas foram oftalmologia, 68, ortopedia, 29, endocrinologia, 14, dermatologia, 18, neurologia, 14, cardiologia, 16. Essas são as que foram mais solicitadas, né? Para a gente ver, eu botei para ter uma noção, a necessidade do município de Guadalupe. Especialidade médica, são essas que são as mais procuradas e que chegam com mais necessidade aqui no nosso município. Aí é só o fluxograma do que acontece, que eu acabei de explicar. O médico consulta, faz a solicitação da consulta com o especialista. Ele preenche uma fichazinha azul e informa a documentação necessária que o paciente tem que trazer à central de marcação de consulta. Ele encaminha e aí chega a marcação de consulta, que agora é via web. Agenda na internet, ele já sai com o comprovante e aproveita e agenda o transporte, porque a gente estava tendo dificuldade, porque a gente estava agendando muitos pacientes para ir para Teresina. Mas se não tinha o transporte dele no dia da consulta, os pacientes não estavam indo. E o pessoal estava chegando de Teresina e ligando. Rapaz, Guadalupe está marcando consulta e não está aparecendo os pacientes. Ele, não, vamos disponibilizar um carro e agora todo dia o carro vai com os pacientes e quando tem acompanhantes, eles vão todos os dias. A prioridade no carro, quem foi comprado um carro maior, só para levar os pacientes. Porque para evitar esse desperdício. Se o SUS está disponibilizando consulta, a gente vai desperdiçar? Ocorre quem? Vou dar só um exemplo da minha área, da odontologia. Aqui, quando tem um problema de terceiro molar, uma isodontia de terceiro molar, que é uma isodontia de média complexidade, você precisa encaminhar para o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, em Floriano. O dentista faz a solicitação, tira um raio-x aqui no hospital e solicita para o CEL que aquele paciente precisa extrair o dente. Só que a gente não tem um carro ainda que disponibilize essa ida do paciente à extração do dente no CEL. E o que aconteceu? Eles bloquearam por alguns dias o agendamento para Guadalupe, porque o paciente, a gente fazia o processo todo, o paciente se comprometia em ir a Floriano extrair o dente, mas acabava não indo. No dia ele não ia, acho que faltava o dia da passagem. E agora não, a gente está tendo um cuidado maior para evitar esse tipo de problema. A estratégia de saúde da família, como eu disse, ela é a base da atenção primária à saúde. Em Guadalupe e no Brasil inteiro, é necessário haver um mapeamento das áreas. Em Guadalupe são 5 áreas, divididas em micro-áreas. Cada micro-área tem responsabilidade de um agente de saúde. Aí tem esse mapeamento, ele é importante para a gente poder fazer um georreferenciamento dos problemas. Eu tenho um mapa, por exemplo, a dengue que todo ano tem um problema de dengue. O pessoal da Endemias, eles conseguem, por esse mapa, eles fazem um bloqueio na região. Houve um caso suspeito de dengue no Coqueiro. Então, a região, o entorno daquela casa no coqueiro, ela tem que sofrer um bloqueio via fumar, aquele fumacê ou borrifamento. E só dá para saber, assim, pelo mapa, o mapeamento da área. Isso facilita muito o trabalho da equipe. Saber em qual bairro, onde há maior necessidade, onde tem o maior concentrado o número de hipertensos. Pode fazer um trabalho diferenciado naquela área, naquele bairro, onde a hipertensão predomina. Onde fazer uma atividade, como o NASF faz, aquele programa Vida Ativa. Ele consegue identificar na região, pelo mapeamento da área, aquelas pessoas que precisam e necessitam daquela atividade física mais intensa. Ele é descentralizado em unidades básicas, temos 5 unidades básicas, e fazemos os programas prioritários, que é determinado verticalmente pelo Ministério da Saúde. Essas são as áreas de Guadalupe, tem a área 1, bairro Coqueiro e parte do centro, área 2, bairro Bela Vista e Coab, área 3, Vila Parnaíba e Vila Boa Esperança, área 4, Cruzeta e Vila Militar, área 5, Vila Nova, São Félix e parte do centro. Um esquema para mostrar, ficar mais elucidativo. Pode passar. Nossas unidades básicas são a Conceição Franco, Maria Oliveira, Perina Batista, Disseu Arco Verde. No Disseu Arco Verde, no Leão dos Arraiais Mozinho, onde funciona o NASF, né? Onde tem aquele M, que é o Disseu Arco Verde, e Leão dos Arraiais Mozinho, elas são consideradas mistas porque atende também a população da zona rural. Guadalupe tem uma população, pelo último censo, de 700 e poucos habitantes da zona rural. E eles são atendidos, divididos pelo Disseu Arco Verde e Leão dos Arraiais Mozinho. Outro serviço de importância é a vigilância epidemiológica, que trata dessas endemias, essas doenças. Nós temos 5 agentes de endemias do município e 7 agentes da FUNASA, que combate essas várias enfermidades. Esquistossomose, tem um problema por causa do lago, onde tem muita água. Tem para aparecer aquele problema do caramujo, né? Problema da dengue, que eles têm trabalhado efetivamente agora. Combate ao calazar, combate à raiva, doença de chagas e outros. Tratamento dos vetores, do mosquito, vai buscar o mosquito, o barbeiro, tá? Aquela parte mais clássica da vigilância sanitária. A vigilância sanitária é outro item que tem na nossa Secretaria de Saúde, que ela faz o controle mensal da água através do programa CISÁgua. É coletada água mensalmente de forma aleatória no município. É de cacimbão, de torneira, de caixa d'água, de órgãos públicos. E essa água é levada à Teresina, lá para o LACEN, no Laboratório Central, e é feito para saber a qualidade da água que o guadalupense está tomando. E esse trabalho é feito pela vigilância sanitária. O controle do aterro sanitário. Ele estava falando sem microfone. O controle do aterro sanitário, os chiqueiros, também é realizado através da vigilância sanitária. A fiscalização de estabelecimentos comerciais, como supermercados, farmácias, clínicas médicas, matador e açougue, também é a responsabilidade do. Tem um veterinário, o Dr. Jailo, é o responsável por esse trabalho. E a equipe dele. Em caso de denúncia de ocorrência, tem o telefone. As formas de denúncia, né? É o telefone da secretaria, ou então você pode ir pessoalmente fazer a denúncia, como ocorre na maioria dos casos. A saúde bucal. Da saúde bucal, é uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos aqui em Guadalupe. Porque hoje em dia, a gente possui 5 equipes, ou 4 equipes de saúde bucal. 3 modalidades, 2, onde tem o dentista, o técnico de saúde bucal e o auxiliar. Uma equipe de modalidade 1, onde tem só o dentista e o auxiliar. Houve uma evolução muito grande na assistência e no acesso, porque há 10 anos atrás, Guadalupe tinha apenas 2 consultórios odontológicos. Um ficava na prefeitura e o outro no Bela Vista. E realmente, a gente tinha aquela realidade, aquelas fotografias onde tem fila, o que fala o hino, ocorria mesmo, porque eu cheguei a saber que vendiam as senhas para poder conseguir a vaga do outro dia do dentista. E hoje a gente conseguiu distribuir, ampliar o serviço, que hoje todos os postos de saúde têm o consultório odontológico, e a gente também colocou um plantão à disposição odontológica no hospital, o que diminuiu muito a pressão daquele atendimento urgente no posto e desafogou mais para a consulta agendada. E hoje em dia o posto de saúde ele funciona, pode garantir mais um programa, aí, maiores visitas à escola, sem aquela pressão. Ah, porque o meu dente está doendo. Não, seu dente está doendo, você vai ser atendido no hospital. Lá tem um dentista lhe esperando. Aqui no posto vamos fazer aquele agendamento familiar, atendimento prioritário à gestante, fazer um trabalho com idoso, hipertenso, diferenciar, fazer aquele diferencial. O que era impossibilitava com aquela pressão que a gente tinha de ter gente todo dia querendo fila. Hoje em dia, você chega no posto, fica tranquilo, todo mundo está sentadinho esperando e sabe que vai ser atendido, não tem aquela pressão. Outro programa que também é desenvolvido no nosso município é o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Esse programa, ele foi verificado que a estratégia de saúde da família, ela não era suficiente, ela não integrava todas as áreas da saúde. Então o Ministério falou, não, vou lançar um núcleo de apoio à saúde da família. Aí disponibilizou vários profissionais que poderiam trabalhar dando apoio à saúde da família. E em Guadalupe nós temos dois fisioterapeutas, um fonoaudiólogo e uma psicóloga. Eles realizam visitas domiciliares, avaliação, orientação à saúde e acompanhamento. Atendimento clínico domiciliar e atendimento clínico realizado também no posto. Outro sistema que também foi implantado no nosso município é o SAMU. Esse eu vou passar, a doutora Deliana já falou, a gente pode até passar. O SAMU, na verdade, toda a saúde hoje em dia é para ser regionalizada, é para ser integrado. Guadalupe faz parte da região de Floriano. Nós temos duas ambulâncias de suporte básico. E Floriano tem um suporte avançado. Num caso de uma assistência, num caso de um acidente mais grave, que precisa de uma UTI móvel, por exemplo, tem um procedimento, que eles são treinados, onde há uma integração de Guadalupe com Floriano. Eles têm uns pontos de encontro na estrada, onde faz a transferência do paciente da UTI básica, que tem, da ambulância básica que tem no nosso município, com a UTI móvel para poder encaminhar de forma mais segura o paciente ao hospital. É o seguinte, na verdade, ele foi trabalhado inicialmente para essa ideia, só que os municípios ao redor nunca fizeram uma pactuação para poder ajustar a chegar a esse ponto, entendeu? Aí hoje em dia ele é municipal. Outro benefício também, que é outro serviço, é o centro de reabilitação que foi implantado pelo Estado ao lado do hospital. O doutor Helder está aqui, ele também ele organiza lá o atendimento. Se ele quiser falar alguma coisa. Eu tenho ideias básicas lá sobre o atendimento.
Gente, boa noite. Para quem não me conhece, boa noite a todos das mesas, né, os vereadores, prefeito, secretários. Para quem não me conhece, meu nome é Helder, eu sou um dos fisioterapeutas do Centro de Reabilitação. É uma rede estadual de reabilitação que foi implantado no estado do Piauí, com a sigla CI, né, Centro Integrado de Reabilitação, Daniele Dias, que ele fica localizado em Teresina, em frente à maternidade, né? E lá é como se fosse a matriz, né? E há uma distribuição de centros de reabilitação em vários municípios do estado. Atualmente, é em torno de 34 centros, Guadalupe faz parte. Não são todos os municípios do estado que possuem esse centro. Guadalupe foi contemplado, né? Faz parte de um dos centros. É só uma atualização dos dados. Nós não somos dois fisioterapeutas, somos três. Além de mim, doutora Elisiane está aqui presente e doutor Gideon. Com relação aos dados, eu até marquei quando a doutora estava falando a respeito de dados, né, sobre que o SAMU atende, né? Eu vou já depois atualizar aqueles dados ali de média, porque é bem maior. Tá? Ela falou a respeito do... ela deu uma, uma sequência do que é mais atendido, né? É, pelo SAMU. Né? Em segundo lugar, tinha o número de acidentes, e em quarto lugar, quedas. Né? É muito, gente, é muito. A gente atende muito paciente com essas características no CI. É, já eu vou dar olhar os dados e vou esclarecer para vocês, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Né? Hoje mesmo, ela falou a respeito dos acidentes. Acidente de moto, quando eu vejo um jovem mancando ou com o braço, eu já sei, é queda de moto. Na avaliação, eu já rapidinho já sei o que é. Tá? Só hoje eu avaliei 3. Né? Então, é uma média muito grande, acidente de moto. Né? Eu acabei, na leitura, estou lembrando. A gente elabora relatórios mensais e relatórios semestrais, que são dados encaminhados para a Secretaria Estadual de Saúde, para a CESAR, para a coordenação dos centros. Né? Que para, com essas características, determinar situações que o SUS, para dar o suporte. Né? Questões de verbas, questões de crescimento dos centros. Né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, eu estou com os dados do segundo semestre de 2011. Foi uma média de 16 a 20 pacientes atendidos por acidente de trânsito. A gente está em março, essa média a gente já passou. Isso é referente também a períodos. Né? Sempre na hora da avaliação, hoje mesmo eu comentei com as minhas colegas de trabalho. É período de férias, acidente de moto, ultrapassa essas médias. Né? Eu já passei de 20 atendimentos só esses 3 meses. Isso são pacientes que vão até minha reabilitação. Não quer dizer que existem outros que não procuram a fisioterapia ou vão para outros locais. Né? Então, com relação a quedas também, quedas de idoso, bastante quedas de idoso, a gente atende muito. Queda de idoso, queda de criança, às vezes por uma questão de falta de orientação domiciliar, né? É um chão escorregadio, é uma luz que está apagada. Então, isso leva a uma demanda muito grande de paciente. Então, o atendimento que a gente realiza lá, a gente atende de todas as áreas, né? Desde a traumato, desde a pediatra, desde a respiratória, e assim vai. Né? Desde criança até o idoso. A gente tem desde casos simples de uma dor na coluna lombar, até casos graves, doenças neurológicas, né, como Arnold Chiari, síndrome de Down. Então, é um atendimento muito grande. Essa média de 65 pacientes atendidos por mês, enfim, é uma média. A gente ultrapassa. É uma média assim, por dia de 30 pacientes, mas a gente já chegou a atender 50 pacientes. A gente até fica impressionado quando chega no final do dia, né, essa quantidade de pacientes. E a gente consegue. Graças a Deus, a gente consegue. No final do dia, a gente está cansado, mas a gente consegue. Mas também pode ser muito maior, porque acontecem as seguintes características. São pacientes, como a doutora mencionou, né? da questão da criança mordida por escorpião, que era da cruzeta, se não tivesse o SAMU, ela ia nem se fosse de bicicleta. Na fisioterapia acontece igual, tem muito paciente que abandona o tratamento devido à distância, né? Não tem como ir para o centro. Abandono o tratamento, eu nem procuro o tratamento. Tem a questão do NASF, do atendimento, né, das fisioterapeutas, e aí a gente acaba trabalhando em conjunto para melhorar essa qualidade do atendimento. Então, é uma média, é um número que pode ser bem maior. Aquela média de 420 procedimentos por mês é variável também. A gente já chegou a atender mais de 800 por mês. Né? Então, é um número muito grande. Porque assim, o tratamento fisioterapêutico, ele é um tratamento contínuo. Então, é um paciente que ele fica uma média de 10 a 20 atendimentos. Mas tem aquele paciente que está com a gente desde a inauguração, em dezembro de 2012. São pacientes que é tratamento, né, exemplo de uma doença neurológica, ele não pode abandonar a fisioterapia. Então, ultrapassa bastante. Não é? Então, é isso. É um ganho para a cidade, né? São muitos casos que realmente a fisioterapia pode atuar. A população brasileira, ela está com uma média de vida bem maior, expectativa de vida maior. Consequentemente, há os problemas de saúde com relação à idade. E a fisioterapia está muito, trabalha bastante essa questão do idoso. Então, é um número que muito grande. Então, eu destaquei esses dois pontos, dos acidentes e das quedas, porque os acidentes envolvem os jovens, que, na minha opinião, é um problema muito grave, a questão dos acidentes moto, carro, enfim. E a questão dos idosos também, né? Que a gente atende bastante, não atende, poderia estar atendendo mais, mas como é um idoso, para ele se deslocar para o hospital já há uma complicação, não é? E é isso. Alguém quiser fazer uma pergunta, eu tenho outros dados que eu posso estar esclarecendo mais. Então, assim, o SUS, ele viabilizou. Eu costumo até brincar com os pacientes que possuem outros planos, porque às vezes eles chegam com uma guia, né, de APEP, de FACHESP. Eu até brinco, eu digo, vocês estão com o melhor plano de saúde que existe, porque o plano SUS, ele cobre 20 atendimentos fisioterapêuticos por mês, o que dá uma média de todo dia. Nós atendemos de segunda a sexta-feira. Se você tem o IAPEP e a FACHESP, que acredito eu, são os planos de saúde que a população de Guadalupe, a maioria, possui, libera 8 atendimentos por mês, aí você tem que voltar no médico, demora 15 dias, quando volta para a fisioterapia, o que tinha feito não vai começar do zero, vai voltar para o zero. E o SUS não, o SUS, todo paciente que for atendido por nós, ele vai ter direito a 20 atendimentos mensais, e se houver necessidade, vai continuar. E não há aquela necessidade, lógico, se houver uma necessidade de um acompanhamento, parceria médico-fisioterapeuta, ele vai retornar no médico. Mas se não houver essa necessidade, ele não vai interromper o tratamento. E com isso há um ganho para a saúde da população. Outra coisa, eu sou muito rígido também com relação ao cartão do SUS. Se não chegar lá, eu não atendo. Justamente para que os dados sejam feitos para que caminhe bem o SUS, porque para o SUS caminhar bem, é necessário também haver esses dados, esses relatórios, para poder melhorar a qualidade e procurar sempre, como a doutora falou, o SUS não é perfeito, mas a gente procura sempre um atendimento melhor. Esse relatório, o último que eu fiz semestral, que é o mais detalhado que a gente encaminha para o SUS, que foi do dia 1º de julho a 31 de dezembro de 2011. Foi uma média de acidentes de trânsito, 16 pacientes. Acidentes domésticos, 10 pacientes. E outras causas externas, né, que são 75 causas. Foi uma média de 75 causas. Né, causas externas, tipo, um problema também que eu costumo comentar na clínica, que eu vejo muito aqui em Guadalupe, que a gente atende, por incrível que pareça, são quedas, voltando para o assunto quedas, a gente já atendeu pacientes que caíram por agressão de cachorro. Né? Gente, não é brincadeira, a gente ri, mas é muito sério. Manuela trabalha no CAPS, tem uma paciente do CAPS, que ela era a nossa paciente. Ela tem um déficit de equilíbrio, de coordenação, que simplesmente o cachorro, ela chegou, toda vez que ela ia para a clínica, ela chegava machucada de uma queda, porque o cachorro corria atrás dela. Entendeu? Eu já atendi vários pacientes que caíram de moto, não por barbeiragem, foi porque o cachorro avançou, pulou no motoqueiro. Eu mesmo estou dirigindo calmamente no carro, quando menos espero, tem um cachorro, tem uma rua que eu sempre passo, que o cachorro, eu tenho para mim que um dia ele pula no meu colo. Então, assim, eu tenho a seguinte opinião, a população de Guadalupe tem que ser educada a criar cachorro preso. A nossa cidade é pequena, mas como uma vez eu estava conversando com o Dr. Heracto, é uma cidade cosmopolita, tem de tudo em Guadalupe. Graças a Deus, é pequeno no tamanho, mas tem de tudo. Tem que educar a população, principalmente as pessoas, né, com mais velhas, com aquele hábito. Quer criar o cachorro? Concorda, é bom, né, ajuda até a saúde mental, o bem-estar da pessoa, mas é um cuidado. Eu presenciei, não foi minha paciente, mas semana passada eu presenciei uma grávida. Eu estava no hospital no momento, quando uma grávida chegou, porque um cachorro agrediu ela na rua. Então, ela estava ferida pelo cachorro e o risco, né, de saúde para ela e saúde para o bebê. Então, uma das ideias minhas, já deixo aqui a minha sugestão, essa educação, esse cuidado, eu não sei como que é a questão de formulação de canil, para mim é um caso muito sério. O Eduardo está me falando que é através da vigilância sanitária. Porque além daquelas doenças comuns, né, que são transmitidas através do cachorro, tem essa agressão física. E já atendi mesmo, quedas mesmo provocadas pelo cão. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Vou aproveitar, né, para deixar logo minhas sugestões. Outro Outras situações que acontecem também é... Eu não sei se tem alguém aqui da assistência social. Não vi. Se tiver alguém que... enfim. Acontece muito assim, a necessidade de órteses, né? A gente lá no CI também a gente disponibiliza para aquele paciente, né? Aquele paciente enquanto é paciente. Se ele abandona o tratamento ele tem alta, ele tem a obrigação de devolver a órtese, que é... O que é a órtese? Vai ser um meio, né, que no caso nós temos meios auxiliares. São órteses, são meios auxiliares de locomoção. Nós temos a bengala, nós temos a muleta, nós temos o andador. Se aquele paciente há necessidade, a gente autoriza a utilização. Ele assina um termo de compromisso, e ou ele tem alta, ou ele abandona o tratamento, ele devolve, né? Até para isso ser usado por outro paciente. Graças a Deus, só tem uma paciente aí que eu acredito que eu vou ter que ir na casa dela buscar. Mas segue tudo direitinho. E eu sou muito rígido. Eu prezo pela qualidade do atendimento. Eu trato a clínica como se fosse minha, porque é lá que eu tiro o meu ganha-pão, né? Eu trato lá como se for minha. Eu não sei se aqui presente tem pacientes meus. Aliás, tem. Vereador Pierre foi meu paciente, professora Francisca, né? Clóvis, doutora Diva também foi meu paciente, então acredito que tem vários, né, doutora Tati. Então, assim, eu prezo pela qualidade, até para manter, porque assim, gente, como eu falei, são 34 centros em todo o estado. Já foram fechados uma média de seis unidades, né, foram fechadas por falta justamente dessa preocupação que eu tenho, principalmente, desses relatórios. Os dados não vão para o SUS vai entender que não está funcionando o centro, não é? Então, eu sou rigoroso com a qualidade do atendimento, sou rigoroso com o SUS, porque eu tenho meu cartão do SUS, né? E espero que todo mundo tenha, porque é um atendimento em todo o Brasil, então vai facilitar muito. Eu sou da cidade, tenho muitos familiares, nem os familiares eu não atendo sem o cartão. Não adianta. Então é isso, gente. Qualquer pergunta, desejarem conhecer o centro.
Obrigado, doutor Helder. Sempre muito explicativo. No CAPS, outro programa que tem no município de Guadalupe é o CAPS. Emanuela?
Boa noite a todos presentes, boa noite às mesas. Falar um pouco da história do CAPS. O CAPS, a nossa modalidade é o CAPS 1. E o CAPS 1, ele abrange acima de 20 mil habitantes. Como a gente sabe que o nosso município não tem 20 mil, o que foi feito? Foi o consórcio. Como é o consórcio? A sede é aqui em Guadalupe e o consórcio é com os municípios de Jerumênia, Marcos Parente e Antônio Almeida. Como é que a gente faz para atender essa demanda? Eles podem vir ao nosso município, como a gente faz o CAPS itinerante. De 3 em 3 meses a gente vai, faz a consulta, dá todo o suporte, mas já deixando a dispor dele toda a demanda, se necessário vir, pode vir, certo? Então, o que a gente faz também, e Antônio Almeida, essa assistência como é que a gente faz? As terapias ocupacionais. A gente tem aqui equipe multiprofissional. Nessa equipe multiprofissional, toda demanda, todo dia tem cerca de... Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 4 horas. Como é? O carro tem próprio. Aí vai pegar os pacientes que são intensivos, que é em média de 25 a 30 pacientes de segunda a sexta-feira. Quando eles chegam, tem um café da manhã para eles, eles ficam, descansam um pouco e tem a pessoa que dá o acompanhamento, que dá a continuidade, sendo a equipe multiprofissional. Só que a professora Ivoneide, ela até está presente, ela fica com eles, sendo que os outros profissionais também fazem as atividades. Certo? Mais tarde tem um almoço, depois eles descansam, sempre a gente faz um grupo para debater alguma coisa sobre... higiene, acompanhamento em casa, a gente sempre faz também um lazer. Como é que a gente faz esse lazer? A gente sempre vai ao museu, sempre a gente vai a Belém, tá mais ou menos com umas 2 semanas, nós passamos o dia com eles lá na Belém. Para quê? Para que eles tenham esse contato. No dia, ano passado, teve o Dia Mundial, é no dia 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. A gente sempre sai com eles, mostrando a cidade, sempre mostrando, assim, porque tem um estigma e ainda tem um preconceito. É o que a gente batalha para sempre quebrar esse estigma, esse preconceito, que eles podem ter e eles têm a vida como qualquer outra pessoa, normalmente, os seus afazeres. Tem aqueles que trabalham e que vão para lá, tem aqueles que eram dependentes ou então tem algum sofrimento, transtorno mental, que eles conseguiram fazer um tratamento lá e tem a alta para continuar a reinserção no município, nas suas atividades. Mas o que, que a gente bate muito em cima, eu quero até dizer para vocês como é que está a saúde mental. A saúde mental está crescendo muito no nosso estado, no Brasil todo. O que, que a gente vê? São as campanhas, estão batendo muito em cima sobre a saúde mental. Eu quero até mostrar atenção psicossocial para pessoas com sofrimento, transtorno mental e com necessidades decorrentes de quê? Do crack, álcool e outras drogas. É o que nós estamos batendo em cima da saúde mental hoje. Não é só o sofrimento e transtorno mental, mas também o uso do crack e outras drogas no âmbito do nosso sistema de saúde. Como é isso? É a rede de saúde. É como nós estamos falando. A rede de saúde é o quê? É o CAPS, é o NASF, são as unidades básicas de saúde, é o hospital. Onde a gente tem aqui, a dona Diva, ela sabe que é muito antigamente, até uns 6 meses atrás, os pacientes, a demanda era maior. Hoje a gente já está tendo um controle, está bem satisfatório hoje o controle. Mas como é que a gente faz? A gente tem uma parceria com o hospital. Que a gente, quando tem um paciente, a gente leva para o leito hospitalar, permanece, tenta reverter o quadro dele até 72 horas. Caso a gente obtenha sucesso, aí de lá a gente só faz a referência contra a referência, que é para o CAPS, para continuar o tratamento. Caso não tenha sucesso, daí a gente entra em contato com Teresina e a transferência do paciente para Teresina. Certo? Então, o que a gente que a gente tem que falar aqui, que essa semana está com as 2 semanas, teve encontro lá em Teresina, que é justamente fortalecendo e dizer que houve uma capacitação. Até para complementar, o ano passado, se eu não me engano, em agosto, a gente fez aqui na Secretaria de Saúde uma capacitação para a rede de saúde. Todas as redes de saúde integradas veio para essa capacitação que a doutora, que é psiquiatra, juntamente com o quadro dos outros profissionais do CAPS, foi feita essa capacitação já qualificando os profissionais da rede de saúde como receber esse paciente. Como é que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que lidar com essa demanda? Foi feito. E há 2 semanas atrás, eu fui para Teresina no encontro dos coordenadores dos CAPS, né, de saúde mental, e vai ser feito novamente, sendo em 2 etapas, porque a gente sabe que não pode fechar, mas toda a instituição, todas as pessoas que trabalham na rede de saúde têm que participar. Primeiro vai uma etapa. Aí, com o tempo, vai a outra etapa, qualificando justamente como é que nós vamos lidar com esses pacientes, como é que nós vamos receber esse paciente. Também tem um dos tópicos falando sobre o crack, o uso de drogas no município, tem abordando. Como é que a gente faz? A gente trabalha com essa demanda. Alguns a gente tem sucesso, outros não. Tem paciente lá no CAPS que já está de alta, só não sai por quê? Porque eles têm medo de voltar ao uso de álcool, ao uso de todos os tipos de drogas. Aí o que a gente faz? A gente permanece com esses pacientes e outros a gente não permanece. Como é que a gente faz? Lá em Teresina, para fazer a internação desse paciente, existe no Mocambinho, só falando assim bem rapidamente, existe no Mocambinho e no Primavera. Mas para eles poderem ir, eles têm que querer. O nosso obstáculo maior é eles quererem, eles aceitarem o tratamento. Porque muitas vezes tem familiar que chega no CAPS. Não, mas a gente quer, ele vai ter que ir. Já ocorreu dele ir, ficar lá e ele simplesmente fugir e voltou. Então, um dos princípios para eles ficarem lá para fazer o tratamento é eles quererem. Eles têm que querer, eles têm que aceitar. Se chegar lá e disser que não quer o tratamento, ele não é admitido. certo? Então, fica aqui um pouquinho do CAPS, o transporte, que eu estava só para complementar. O transporte vai buscar o paciente todo dia e vai deixar. Eles fazem, como eu falei, eles têm o café da manhã, faz as atividades, mais tarde tem um almoço. Novamente, alguns vão descansar, ficam ali, depois faz outra atividade, tem o lanche e volta de 3 para 4 horas da tarde. A condução vai deixá-los em casa, certo? E tudo bem, estamos abertos, viu? Boa noite.
Outro problema, nós temos assistência farmacêutica na secretaria, que é, na verdade, um dos grandes entraves da saúde pública. No município existem as farmácias descentralizadas, elas ficam nos postos de saúde, e são medicações para programas prioritários do governo. Pode passar. A farmácia básica, o Ministério da Saúde, ele repassa por mês o valor de R$ 4.168. Não há repasse de verba estadual para assistência farmacêutica. Dodano, vou falar um pouco mais rápido, porque ainda tem muita gente para falar. Mas isso aqui a gente vai ter que voltar e discutir nas propostas alguma coisa que resolva esse problema, porque esse valor de R$ 4.000 ele é irrisório para a população de Guadalupe em termos de reais. E também o que a gente percebe é uma grande burocracia nos fornecedores, principalmente dos medicamentos controlados, que há uma demora de entrega, uma burocracia na dispensa de medicamentos controlados da empresa que ganhou a licitação. Geralmente, porque eu acho que o medicamento é controlado, tem sempre um problema. Não sei se é a burocracia da lei que não permite. Eu vou só citar agora os programas prioritários, para não alongar muito. Tem a saúde do idoso através do Hiperdia, que é onde a gente trata os hipertensos e diabéticos. Pode passar. Há também o combate da hanseníase e da tuberculose, combate DSTs, AIDS, a gente faz a orientação, acolhimento e a distribuição de preservativos. Saúde da mulher, atenção à mulher, onde inclui-se a gestante, onde faz pré-natal, exames laboratoriais, ultrassonografias, distribuição de medicação, visitas domiciliares e educação em saúde. Prevenção ao câncer do colo do útero e o planejamento familiar, onde a gente faz a distribuição de concepcionais. A saúde da criança, onde tem assistência do pediatra, ações com consultas, visitas, puericultura e imunização, e também com assistência da área da enfermagem. Na saúde bucal, onde a gente realiza consultas, educação e saúde nas escolas, escovação supervisionada, aplicação tópica de flu, entre outras ações desenvolvidas nas escolas do município. A gente também faz parte do acompanhamento do Bolsa Família. A saúde ela é responsável por uma parte do Bolsa Família, principalmente na avaliação nutricional, na situação vacinal das crianças e gestantes, avaliação da realização do pré-natal e avaliação da saúde bucal. Entrou esse ano passado como exigência do Ministério da Saúde. Para a pessoa que tem Bolsa Família, ele é obrigado a passar pela avaliação da saúde bucal também. No município também é desenvolvido o programa Saúde na Escola, onde os profissionais das diversas áreas descem às escolas e se integram na comunidade escolar para poder desenvolver ações de prevenção. Outro ambiente que é de grande importância ao município é o hospital local, que possui... Quer falar alguma coisa? A diretora do hospital está aqui. Foi só uma base geral, né? Onde tem cinco... Corrige. 36 leitos. E 105 a IHs. Que aumentou... Cidade, na verdade, essa apresentação foi feita um tempo atrás... Só fiz adequar. Certo. Em relação ao Hospital Municipal de Guadalupe, muito se tem questionado a entrega que o Estado fez na municipalização do hospital. Há 3 semanas atrás, eu estive em Teresina, na reunião com o prefeito municipal e o secretário, onde a secretária ela fez um levantamento, ela está com um plano estadual de reestruturação dos hospitais. Ela percebeu que o mau funcionamento dos hospitais estaduais tinha uma causa, que era o quê? O Estado, na gestão anterior, tentou se livrar de todos os hospitais e não estruturou o hospital para entregar ao município. E, com isso, ficou sobrecarregada a função de todos os municípios com aquele elefante que ali estava. Sim, sim. Eu vou falar mais na frente. A diretora também está informando que há um novo serviço lá no hospital, que é o centro de hemoterapia, onde faz a parte de bolsas de sangue, que é também uma novidade. E como eu estava dizendo, o Estado ele já absorveu para ele a responsabilidade de reestruturar os hospitais que foram entregues de toda forma. Eles já mandaram as equipes do Estado vir conversar com a Secretaria Municipal de Saúde de Guadalupe, onde foi feito levantamento de necessidades, como a vereadora Surama falou, sobre o raio-x. A gente incluiu o raio-x como necessidade, um raio-x mais moderno, que tenha mais resolutividade no nosso município. E, na verdade, ele se propôs a adequar o Hospital de Guadalupe para definitivamente entregar os funcionários, a estrutura física, tudo, mas de uma forma sincera e honesta com o guadalupense. Porque não adianta ele só entregar o hospital de qualquer jeito, em qualquer condição. Eles disseram que em breve vai ter uma nova avaliação do hospital, vai ser requerido alguns planos de metas para o hospital, e eles vão entrar com essa parte de reestruturação do hospital. Uma coisa que é uma boa notícia para a gente, né? Também no hospital funcionam os plantões, né, que é composto pelos médicos, a área de enfermagem e a parte de odontologia. No nosso município existem clínicas particulares, existem clínicas médicas, fisioterapia, odontológica e laboratório de análise. É só para partir. O recurso humano da Secretaria de Saúde, na área de saúde, temos 10 médicos, 8 enfermeiros, 8 dentistas, 5 fisioterapeutas, vou corrigir, psicólogos, 2 assistentes sociais, nutricionistas, veterinário, fonoaudiólogo, pediatra. O que eu sempre ressalto, quando eu falo daqui de Guadalupe, é a qualidade dos profissionais que trabalham em Guadalupe. Eu me relaciono muito bem com todos, e eu sempre discuto, a gente discute sobre educação, a gente sempre vê que todos os nossos profissionais estão gabaritados para atender a nossa população, eles são profissionais bem qualificados. Pode passar. Outro entrave que eu vejo, vamos encerrar a nossa apresentação, é o financiamento. A lei obriga e exige que o financiamento seja tripartite. O que quer dizer isso? Os 3 entes federativos, a União, o Estado e o município, eles têm que participar do financiamento da saúde pública. A transferência que é feita pelo Ministério é fundo a fundo. E quem quiser acompanhar onde tem os dados da transferência do Ministério, é só acompanhar naquele site, www.fnssaude.gov.br. E o que a gente observa na maioria dos municípios é que no Piauí, por exemplo, o Estado ele pouco participa do financiamento da saúde. E isso, eu acho que a gente deve fazer uma moção, alguma reivindicação para que o Estado ele absorva essa parte da responsabilidade dele. E aqui, em relação aos recursos próprios do município, aí tem um gráfico onde mostra que a lei ela obriga que 15% dos recursos próprios do município sejam aplicados à saúde. E aí tem uma crescente aí, um gráfico que apresenta, de 2003 a 2010, é a porcentagem de aplicação dos recursos próprios, que ela teve um pico e depois se estabilizou. E depois de 2005, ela sempre permaneceu acima dos 15%, que é um ganho que a população tem, né? Que o recurso está sendo aplicado na saúde. Esses dados são do CIOPS. Aí a gente tem os parceiros da Secretaria de Saúde, que é a Educação, tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, com CRAS, CCI, projetos. Pode passar para mim mais rápido. Aí tem o que eu levantei aqui, potencialidades, que é a boa estrutura física das unidades básicas, o excelente quadro profissional, a gente tem profissional de diversas áreas, a intersetorialidade com as principais secretarias e o grande interesse que eu vejo dos gestores do município, como a gente vê também dos parlamentares, do legislativo, que levantou até essa possibilidade de a gente estar discutindo isso hoje, é o interesse que a gente tem dos entes públicos em realizar essas ações. algumas das dificuldades que eu vi, né, que a gente pode levantar para poder facilitar a nossa discussão, que é o cofinanciamento de saúde por parte do Estado, o vínculo dos profissionais, nem todos são concursados, mas e tem que ter, para poder a saúde funcionar bem, a gente acredita que o profissional ele tem que se enraizar na cidade para poder ter aquele atendimento contínuo. A implantação de um plano de carreira também, a gente acha que isso é importante para gerar o vínculo, né? A regulação das consultas, a gente acha que ela poderia melhorar. A PPI, ela deve funcionar melhor. E um transporte, um maior número de transporte, que a gente já viu. Fisioterapia precisa de transporte. O paciente vai ir para a Teresina precisa de transporte. O cabo precisa de transporte. A gente também tem que dar uma melhorada nessa área de transporte. As novidades são, a gente aderiu à reestruturação das UBS, o Ministério da Saúde está mandando algumas verbas novas para a reestruturação das unidades básicas. O telesaúde, que é a informatização das unidades básicas, onde o paciente que tiver a necessidade de uma consulta especializada, o médico ele vai ter acesso via web a fazer uma consulta com o especialista, sem necessidade de mandar o paciente ir direto a Teresina ou a Floriano. Então ele vai poder tirar a dúvida do caso, vai diminuir os custos para o município, né? E vai ajudar melhor a população. Tem o Programa de Melhoria do Acesso, o PMAC, que também é um programa novo que vai iniciar no nosso município. E a Rede Cegonha, que, como eu falei com o secretário, está lá na discussão do plano de saúde, o plano de ação da Rede Cegonha, onde vai ter a maior implementação do atendimento à gestante do município. Boa audiência a todos. A gente vai continuar as discussões agora.
A questão das perguntas está aberta. Alguém que deseja fazer alguma pergunta?
Olha, eu vou passar o microfone para quem quiser fazer pergunta.
Eu gostaria de fazer a minha primeira colocação. Pode, que alguém queira fazer a pergunta, por gentileza, só levantar a mão aí, que o senhor Baiano. Com relação ao SAMU, a minha primeira pergunta. Com relação ao SAMU, eu gostaria de saber da coordenação do SAMU, porque já tive a oportunidade de um prefeito, quando eu me identifiquei, que era vereadora de Guadalupe, um prefeito aqui da cidade vizinha me fez a seguinte colocação, a respeito do consórcio que o SAMU de Guadalupe tinha com o município de Jerumê e com outros municípios. Aí, no momento, eu não tive a condição de responder, e aí, aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria já de saber se o município de Guadalupe, porque foi a primeira informação que nos foi passada, que o município de Guadalupe teria uma ambulância para Guadalupe e a outra ambulância seria para dar assistência aos outros municípios que seriam consorciados. Então, eu gostaria de tirar essa dúvida nesse momento.
Bom, vereadora, o consórcio existe ainda no papel, não existe de fato. As prefeituras das cidades de Marcos Parente, Porto Alegre, Jerumenha. Então, o SAMU de Guadalupe aconteceu pela ideia do consórcio, porque a quantidade de habitantes do município não seria suficiente para ter aqui duas ambulâncias. Porém, o responsável pelo consórcio, que ainda não existe, é o Estado, é o governo estadual. Então, nós, de Guadalupe, temos duas unidades básicas para atendimento da zona urbana e rural de Guadalupe. Quando esses três municípios se manifestarem e forem fazer a sua parte, como Guadalupe já fez na habilitação, procurarem o governo do Estado e realizarem o consórcio, aí sim. Quanto à questão de uma unidade atender Guadalupe e outra, não funciona dessa forma. As duas unidades são para o consórcio. Enquanto os municípios não se organizam como Guadalupe fez, as ambulâncias são para atendimento e para beneficiar Guadalupe.
Inclusive, até repassa a comunicação em seu prefeito, que fiquei até assim constrangida quando ele me disse assim, na hora de fazer o consórcio, o pessoal da saúde e o prefeito me procurou, veio aqui e eu assinei o documento. Aí, na hora de beneficiar o nosso município, foi com essas palavras que ele usou. Então, no momento, eu fiquei até constrangida, né? Como vereadora do município, ele dirigiu-se à amiga nesses termos. Na hora de realizar o consórcio, o prefeito e o pessoal da saúde veio nos procurar e nos solicitou a assinatura de um documento. E aí, na hora agora de beneficiar também o nosso município, não, a gente não tem esse benefício. Então, ele colocou nesses termos.
Em relação a isso, na verdade, como a doutora Dariana falou, o acerto das outras cidades não é para ser feito com Guadalupe. Então, Guadalupe não tem a responsabilidade de determinar sobre isso. A negociação tem que ser feita entre o município e o Estado. A orientação que a gente tem do Estado é que esses municípios ainda não negociaram com eles. Não tem essa responsabilidade. Então, Guadalupe ainda não fornece o serviço porque os municípios não procuraram o Estado, que é onde é de direito, lá a coordenação estadual do SAMU.
É muito importante que a gente toque nesse assunto, porque é um X da saúde, é a falta de plantonistas nos hospitais. Uma das condições para que esses três municípios participem do consórcio é que eles tenham no hospital de cada uma das cidades plantonistas 7 dias na semana. Infelizmente, o prefeito que certamente fez essa pergunta não tem os plantonistas. E a segunda condição é que ele tem que estruturar o hospital da cidade dele para receber os pacientes de urgência. Então, o SAMU, ele é caro. Ele é caro para o município, ele é caro para o governo, mas ele é mais caro e precioso ainda para quem recebe o atendimento. Então, os municípios têm que se estruturar para receber o seu próprio paciente. E essa estruturação custa um bom dinheiro, custa empenho e custa vontade política. Infelizmente, das três cidades que são, fazem parte, são nossos irmãos de SAMU, vamos dizer assim, uma das cidades que procurou em relação ao consórcio, já me procurou, já me fez várias perguntas sobre isso, já telefonou querendo que o SAMU vá. O nosso SAMU é municipal, ele é de Guadalupe. Enquanto os municípios não se organizaram, ele é de Guadalupe. Porém, quando os municípios se organizarem, gente, a sede do SAMU continuará sendo em Guadalupe. Então, a cidade que tem maior responsabilidade, ela também deve ter maior benefício. Concordam? Então, vai continuar até segunda ordem, até o consórcio ser fechado pelo Estado e pelos municípios de Guadalupe, zona urbana e zona rural.
Eu quero entrar no mérito da questão do SAMU para responder a pergunta. Quando eu, prefeito Allen e secretário Eduardo, fomos buscar ideia, é para levar a melhor condição de vida. Então, Porto Alegre, Marcos Parente e Jerumênia foi envolvida no processo. Daí fui eu, Sua Excelência Vereadora, que fui pegar e levar o documento a cada município. Daí um município vizinho, como Jerumênia, passou 90 dias com a certidão pronta para aderir ao programa. E nós ia perder o programa porque ele não assinava. Daí ele assinou. E aí o SAMU em Guadalupe foi alvo de muito sofrimento, mas conseguimos realizar o sonho de todos nós de ver funcionar. A ajuda do governo federal ao custeio do SAMU é R$ 12.500 por ambulância. Lá nós temos dois vigias, lá nós temos outra parte de equipe técnica, serviços gerais, mais dois funcionários, vai para 4. No corpo administrativo, nós temos 3, já vai para 7, entre os condutores e técnicos enfermais são 18, somando o que o governo federal me repassa, R$ 25.000 para ter combustível, emplacamento dos carros, manutenção do prédio, reforma do prédio, tudo isso foi dinheiro nosso do município. Sem dizer que meu desafio com o secretário e toda a equipe, aonde a doutora Daliane, eu disse para ela em abril, que eu não queria mais nem ver falar em SAMU. E disse para ela, se me chamar no dia, eu não estou aqui para inauguração. De tanto eu correr atrás. Então, a gente botou para funcionar e funcionamos até agora, em fevereiro, em janeiro, com recurso próprio do município. Foi isso, doutora? E aí, presidente, só em fevereiro entrou a primeira parcela, os 25 mil. E eu, de tanto mais essa doutora Deliane, perturbar Brasília, que lá é dividido por área o Ministério. Área Nordeste, um exemplo, lá é a doutora Isabela. De tanto ir a Brasília falar com ela, ela disse, não aguentava mais me ver. Eu digo, quando for o dinheiro, eu não venho mais. Aí foi creditado a diferença de maio a dezembro. Então, qual é o sistema do consórcio? Os municípios, além de se organizar lá dentro, tem que ter uma parceria para manter. Aí, para manter o sistema de rádio, é caro. Sistema de internet, temos que manter. Então, é uma despesa alta e nós, guadalupenses, damos o luxo de ter. E é um ganho muito grande para a saúde. E alguns desses prefeitos foram lá na regulamentação em Teresina. E a coordenadora disse, atende na hora que você quiser. Agora, depende de você ajudar na contrapartida do município. Ah, sim, eu não quero não. Então, é despesa. E eu fui procurado, expliquei para o excelentíssimo senhor prefeito, Manuel Emílio de Marcos Parente. Ele entendeu. A sua excelência, o prefeito de Porto Alegre, Márcio, e só não expliquei para o excelentíssimo senhor prefeito, Marco Rocha, porque por algum motivo ele não quer falar comigo. Mas eu explico, então é caro, e a gente, para manter, a gente está tendo um desafio da administração pública. E é muito pouco. Agora eu estou correndo atrás da parceria do governo do estado, que ele pode ajudar. É 20% a 25%, doutora. 5 mil reais mês do governo do estado para manter essa estrutura. Então, já está claro. Quem está aguentando a manutenção é nós, guadalupenses.
Eu quero, assim, aqui só dar uma ideia para a gente dar o tempo para ser feita na pergunta a resposta, porque senão muitas pessoas querem fazer os seus questionamentos para a gente não perder muito tempo, porque o horário já está bem avançado. Tem alguém aqui para fazer algum questionamento? Eu gostaria de, na oportunidade, logo deixar aqui essa pergunta. O que a Secretaria de Saúde tem a dizer à população guadalupense? O problema grave no atendimento ao fornecimento aos medicamentos de atenção básica, aos hipertensos e aos diabéticos. Eu gostaria aqui de fazer essa pergunta, que alguém desse a resposta. Isso também inclui o problema do hospital. Muitas vezes vai um paciente, falta o soro, falta a seringa, falta o escape. Então, a gente quer que seja repassado à população o que o município de Guadalupe está acontecendo para que a população não seja bem atendida nesse sentido. Aí eu acho que é o bom senso.
Eu vou responder de forma clara. Eu tenho feito esforço com a diretora do hospital, o secretário. Eu acho que dos profissionais, do usuário, tem o senhor Alonso, que é empresário. E a doutora Lupeça, que tem uma noção. Se nós recebemos 4 mil e pouco do governo federal para manter uma estrutura na farmácia básica para atender todos os guadalupenses. É difícil. E eu venho mantendo o crédito no comércio e estou comprando da forma possível para não faltar. Não é isso, seu Clóvis? Uma compra de 18, 20 mil é uma compra mínima para o mês na farmácia básica. Não é isso, doutora Deliane? E a gente recebe, vereador, esse dinheiro, 4 mil. Então eu tenho que ter toda a economia para que não venha faltar. A mesma situação é a do hospital. O recurso é muito pouco, em torno de 25, 30 mil, para manter desde a energia, que é em torno de 7 mil reais, para pagar com esse dinheiro, alimentação, café, lanche, almoço, lanche, jantar, lanche. Mais a manutenção da ambulância. Toda essa estrutura é esse dinheiro que a gente recebe. E eu tenho caído muito cabelo da cabeça, esforçando para botar lá para funcionar. Então, não é má vontade do gestor. É com medo de contrair dívida para o município e a gente não poder pagar. Mas nós estamos nos esforçando para a gente não fazer essa despesa. Não. 4 mil, de 4 a 6 mil, medicamento da farmácia base para colocar nos postos. Por mês. Aí o do hospital, o repasse, é nessa média, né, dona Diva? De 30, nessa parte.
relação ao que o Ali está falando aqui, o financiamento que o SUS oferece para o hospital, que é o dinheiro que é pago pelos internamentos, só é para 105 IHs. Nós recebemos mensalmente acima desse número de pacientes. Então, essa defasagem de recurso é por conta do número de pacientes que é internados e o financiamento é menor. Então, nós recebemos, gastamos mais e recebemos menos. Então, a gente tem essa dificuldade que o prefeito está apresentando aí, que o nosso recurso é pouco para pagar medicamentos, energia, telefone, todas as despesas são pagas com esse recurso que é financiado pelos internamentos, que o internamento é maior e o repasse é menor.
A gente teve recentemente discutindo com a secretária, a doutora Lília. Então, ela aprovou há 15 dias vir uma equipe técnica para Guadalupe e Itaueira. Ela vai dividir os dois municípios, uma única equipe, para ajudar, para conhecer de perto a realidade do hospital. Certo? Por exemplo, já foi aprovado na equipe técnica que o Hospital de Guadalupe precisa da nova estrutura dos móveis, o utensílio de cozinha, o novo raio-x ortopédico. Então, nós já ganhamos, foi aprovado, a equipe já licitou no Estado, qualquer momento nós estamos recebendo quase 200 mil de equipamento e o novo raio-x. Essa equipe vai vir aqui toda semana para ver de perto. Por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo claro. O funcionário público Martinez tem um filho para a gente de saúde. Eles viram no prontuário, foi um funcionário na casa dele, da esposa dele, conferir aquele procedimento. Depois eles pegaram um caso de Dona Maria Deusina, que faleceu com CA no útero. Foram conferir realmente que ela teve na unidade básica de saúde. Então ela chamou, eu acho, não era o doutor Eduardo, em média de 20 prefeitos de hospitais e dividiu por área. Depois desse acompanhamento, dos 90 dias, é que ele vai ajudar no custeio para medicamento, para energia, melhorar o transporte, que é a nova ambulância, esse apoio. Mas a equipe passou aqui uma semana acompanhando todo o procedimento. Aí ela aprovou. Então, nessa parte de equipamento, o novo raio-x já está garantido, está licitado pela Secretaria Estadual. Graças a Deus, a qualquer momento nós estamos recebendo. O primeiro trabalho da equipe é na próxima semana aqui. Aí eles vão conferir que o dinheiro que vem é muito pouco e vão conferir a necessidade. Aí vai nos ajudar no suporte.
Mas resumindo, para nós encontrarmos já o início de uma solução desse problema, que é grande e que abrange a maioria da população carente do nosso município. Como nós poderemos encontrar essa solução para que esses medicamentos nos postos de saúde não venham faltar à nossa população? Qual é a solução? Pronto,
a dos postos, nós estamos nos esforçando o máximo no financeiro para que não venha faltar. Um exemplo, há 10 dias veio uma compra de 18 mil, foi isso, seu Clóvis. Seu Clóvis fez um levantamento do que está faltando, me repassou quinta-feira. Sexta-feira passada, já estava no fornecedor com mais um pedido para quarta-feira, em torno de 8 mil reais, não é isso, seu Clóvis? 8.514, para ir mantendo o crédito e o financeiro para que venha equilibrar. Mas o que o governo federal nos manda é esse. Então, devido ao processo licitatório, devido às compras, nós xerocamos tudo, mandamos para Brasília. Eu tenho audiência marcada outra semana em Brasília para me mostrar para eles que esses 4 mil não dá para uma cidade de 10.300 pessoas. E aí eles estão agendaram, vão me receber na próxima semana, mas eu estou levando o pedido. Como é que eu tenho 5 unidades básicas de saúde, 5 mil reais a contrapartida do governo federal?
Onde, hein, Wally?
Aí fica difícil. Prefeito,
aí eu vejo assim, nós somos sabedores que o nosso município arrecada mais de 1 milhão de reais por mês. Aí para se gastar com a nossa população carente em medicamento só pode se gastar menos de 5 mil reais.
Não, então, eu estou dizendo que 5 mil é o ministério.
Que ele manda.
É, mas é que ele porque, manda, o outro é nosso. Porque,
aí exatamente, então, eu acho que, na minha opinião, a prefeitura tem que fazer esse levantamento, como já está sendo feito, essa contrapartida, e fazer uma organização para que esse atendimento não venha a faltar. A minha opinião é essa.
E nós estamos, vereadora, nos esforçando, mas é muito. Mas é muito. E assim, eu só quero dizer que é um esforço muito grande. Então, se o governo federal me manda 4 mil, a única comprinha, gastei 8, já está dizendo, 4 foi dele, 4 foi do recurso próprio. E a compra da semana passada, 18 mil, foi do dinheiro nosso.
Só
do município.
Uma parte em relação ao medicamento, o município de Guadalupe, a gente observa uma realidade, também é que há um volume muito grande de consultas no nosso município, mais do que a média normal. Esse grande número de consultas, ele gera um volume grande de receituários para pedido de medicamento. A semana passada, foi uma solução que eu vislumbrei com o secretário de saúde. Visitamos uma empresa que trabalha com tecnologia, que é a mesma que faz a gestão da marcação de consulta. Ele tem programas de informatização em que, por exemplo, se o paciente dá entrada com uma receita no posto do Vila Nova e 2 dias depois se consulta com o médico no posto da Cruzeta, o sistema informa imediatamente que aquele paciente já recebeu a consulta e a medicação. Então, não é dispensado novamente a medicação para ele. Então, diminui o desperdício. Isso é uma forma de conter gastos para evitar a falta do medicamento. Outra solução, o que a gente pode deixar como sugestão, é nós fazermos um documento e solicitar do Estado que ele cumpra a parte dele no financiamento da saúde, porque vai disponibilizar mais verbas para a compra do medicamento. O nosso município compra, em média, 20 mil reais, que é uma compra que dura um mês, e o Estado só entra com 4 mil reais. Então, a sugestão é fazer um documento que exija o Estado cumprir a parte dele também.
Eu gostaria de em primeiro lugar, justificar a ausência do vereador Zé Mota, que teve que ir a Teresina fazer alguns exames de rotina, e mencionar a presença do vereador Amadeu Júnior, que acabou de chegar aqui no recinto. E também eu quero levantar um questionamento que eu tenho observado nessa questão entre responsabilidade entre municípios e beneficiar o nosso povo. O que eu vejo é que os municípios vizinhos à nossa cidade, o que nos dá a entender, falar em questão de consulta, de muitas consultas, tamanhos exorbitantes e remédios, falta de remédios. Mas eu vejo que os nossos municípios vizinhos, os gestores dos nossos municípios vizinhos, o que me dá a entender é que ele não tem, dentro do seu município, arcado com a responsabilidade, porque o fluxo de pessoas de outros municípios que vêm se consultar em Guadalupe, que vêm pegar remédio aqui em Guadalupe, se fizerem um levantamento, é muito grande. Como nós estamos aqui, uma campanha que é para disseminar saúde sobre a face da terra, nós jamais vamos deixar de dar a mão a alguém que está doente pelo fato de ser do nosso município vizinho. Isso é uma verdade. Mas nós temos que pensar numa forma de cobrar destes gestores a responsabilidade de cuidar do seu povo. Porque se 100 pessoas de Jerumenha, 50 de Marcos Parente, são consultadas aqui e pegam medicamento aqui, vai faltar para o guadalupense. Enquanto lá no município dele tem a Secretaria de Saúde, tem verba na saúde para ser investida no seu município. Então, daqui a algum tempo, alguém vai sair prejudicado. E eu acredito que em pouco tempo. Então, nós temos que olhar para essa questão. É bom nós podermos pensar numa forma de cobrarmos desses gestores a responsabilidade para com a sua casa. Quem tem que cuidar da minha casa sou eu, não é o meu vizinho. Ele pode até me ajudar a fazer um consórcio, como foi feito aqui, que ele desfrute do consórcio que foi feito, do acordo que foi feito entre os municípios. Que ele desfrute, se estiver arcando com a sua responsabilidade. Mas daí, Guadalupe deixar de dar uma assistência melhor ao guadalupense, porque alguém está faltando com responsabilidade do seu município, é complicado. Temos que procurar uma maneira de cobrar desse pessoal.
Deixa eu aqui complementar aqui uma coisa que você está questionando, Adê. É porque o Ministério da Saúde, ele gradativamente, ele está organizando o serviço do SUS. Então, muitas coisas já caminharam. E eu acredito que no futuro isso aí vai acontecer. É quando nós formos informar cada paciente que for atendido no município com o seu número do cartão do SUS. Aí você vai saber a origem dele. E isso está sendo... bem próximo aqui no futuro, bem próximo, isso a gente vai ter que apresentar nossa produção dessa forma, para que assim a gente possa cobrar do Ministério, do SUS, esse repasse que é de direito onde o paciente é atendido.
Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos e manifestar a minha alegria pela primeira audiência em relação à saúde pública, né? E dizer que vou ter que voltar a falar do SAMU, porque senão, mais na frente não vai ficar muito distante para poder voltar ao tema, né? Nós sabemos que para mudar a administração hoje também não é da noite para o dia. E vejo que isso aqui é um ponto principal para que a gente possa, sim, no ano seguinte, chegar uma administração melhor e que possa suprir todas as dificuldades que hoje encontramos. Não era do meu conhecimento que o SAMU estava funcionando de recurso próprio, né? Até o momento. Acho que falta de informação. Mas, se vejo, por outro lado, que hoje já está regularizado e o recurso já foi reposto ao município, e se é um programa e ele tem um orçamento, nós só podemos gastar aquilo que está previsto para ele. Assim como o fornecimento de medicamento, o que está previsto para o medicamento. Será, se está faltando algum produto, algum remédio para assistência à população, à comunidade, será se isso não é uma falta de planejamento para que nós possamos suprir aquela demanda durante o ano? Gostaria de deixar aqui a pergunta, porque no nosso processo orçamentário anual, eu sinto falta de audiências públicas para que nós possamos chegar o mais possível de um orçamento participativo e condizente com nossa realidade. Porque, e isso nós, vereadores, estamos falando, notando, porque nós diariamente recebemos populares que reclamam, não encontram medicamento. Ou então, eu não encontro esse tipo de atendimento. E a gente vê, assim, uma certa dificuldade que reflete na sociedade. Então, eu gostaria de deixar a pergunta, é um tipo de sugestão, que nós podemos, quem sabe, trabalhar junto e melhorar, para que possamos, sim, suprir essas necessidades citadas até o momento.
Eu, vereador João Carlos, Sua Excelência, vou responder da seguinte forma. Se tem alguém preocupado com a organização, sou eu, o prefeito Allen. Eu sou tão organizado que sou antipático. Mas, assim, o que é difícil? Este ano, Guadalupe, o ICMS, caiu 20%. E a receita, se perdeu 20% de ICMS, então já ficou difícil. O FPM, só do mês de março, teve uma queda de quase 30%. O ISS, Imposto Sobre Serviço, que eu chegava a receber em média o ano passado, 160 mil. Este ano, eu não estou conseguindo, só o único mês que eu cheguei a 170 mil. A média está a 40 mil. De perca financeira, 300 mil. Aí, para você ter uma ideia, vereador, o governo federal me repassa para a merenda escolar 11 mil reais. Então, uma única compra de merenda que a gente vai fazer no fornecedor, dá além desse dinheiro. Poucos itens. Não é desorganização. Vai oscilando para cima e para baixo os repasses financeiros. E a gente vem mantendo força e equilíbrio para ajudar. Então, eu, com toda a minha equipe, tenho tentado, nós temos tentado em conjunto, de gastar aquilo que a gente tem. Por exemplo, lá no dia 10, o repasse da Câmara, nós não podemos mexer no dia 10 no repasse, que é da Câmara. Dia 20, vem 19, 20 mil líquido para tanta despesa. E dia 20 já tem a despesa além da Câmara, previdência que chega a mais de 205 mil. Não é má vontade. É uma dificuldade que os recursos vão e vêm. Todo mundo viu que o consórcio Camargo Corrêa Mendes Júnior parou. Então, daí eu perdi ISS. Além dos pais de família perder emprego. E dificultam. Não é, é esforço estrondoso. Mas eu, com toda a minha equipe, nós temos feito. E eu não sou um tipo de gestor que leva extravagância. Então, o que, que a gente está fazendo? Eu estou me propondo ao governo do Estado que me ajude com a parcela de medicamento. Eu não quero dinheiro. Eu quero que ele me repasse um medicamento para ajudar a farmácia básica. Que o governo federal aumente esses 4 mil, pelo menos para 20. Que essa audiência pública está colocando a dificuldade e buscando a sugestão. Mas é difícil, vereador João Ricardo. Por quê? Um exemplo. Eu recebi 60 mil de ISS esse mês, líquido. Só meu plantão de médico era 30 mil, 31 mil. É o plantão do dentista, 11 mil. E aí? E as outras obrigações que eu tinha a pagar? Mas aí não é esses plantão, não é dinheiro de fora. É nossa receita própria. E eu, aproveitando o gancho, tentei ser de forma clara. E como nós estamos buscando aqui para ajudar, eu quero dizer que, como o tema é saúde, eu quero aproveitar a minha fala e informar os vereadores, suas excelências, secretário, comunidade, que nós, no futuro bem próximo, vamos ter aqui uma dificuldade muito grande. Nas ruas do bairro Cruzeta com Vila Nova e São Félix, Bela Vista e Coqueiro, parte do centro. Guadalupe, em outubro de 2008, a gente implantou o sistema de saneamento básico para toda Guadalupe. Rodou na Codevasf, foi licitado, foi cancelado, foi auditado. E a gente conseguiu empenhar no Ministério da Integração, junto com o governador, e que foi licitado. Sexta-feira, a gente tem audiência com o governador, já para dar ordem de serviço. E a gente sabe que saneamento básico é uma obra cara, difícil de fazer, porque tem que ter apoio da comunidade, porque danifica muitas ruas, e a gente tem que ter paciência. E Guadalupe será uma das poucas cidades no Piauí que vai ser coberta 100% de saneamento básico, do esgoto, que é conhecido para todos. Então, sexta-feira, a gente está conhecendo a empresa, se apresentando para o município, para fazer todo o esgoto. E aí eu digo, tanto que é dificuldade para se realizar algo. Começou a nascer um projeto em outubro de 2008. Talvez, só agora, início de maio, comece a execução da obra. E aqui é bom informar para a comunidade que cada um fique ciente, principalmente desses bairros. Minha rua A, na Cruzeta, está bonita com calçamento, mas lá vão detonar tudo e demora para arrumar. Quem está andando em Floriano está vendo a dificuldade que ficou as ruas. E a gente aqui está com todo o cuidado, que está entregando tudo para o governo federal, para que haja com todo o compromisso, para a gente poder cobrar mais nessa ação. Então, como o tema da audiência pública é saúde, eu queria informar a toda a comunidade esse benefício, que a gente praticamente passou 4 anos, faz em outubro, próximo, para conseguir realizar. E aí o ganho de benefício e para da saúde é muito grande. Sem dizer, cada família que ainda não tem seu banheiro interno, ele vai diminuir o custo muito grande, que ele não vai fazer a fossa séptica lá no seu quintal. Ele vai jogar na rede. Então é um ganho muito grande para a sociedade, diretamente para cada cidadão que ainda não tem. E o que tem vai interligar a rede. Então esse eu queria informar para vocês, porque a hora é avançada, e aproveitei o gancho da pergunta para informar que esse é um benefício muito grande para Guadalupe.
Só mais um instante, prefeito.
Não, é...
É rápido.
Não. Posso?
Pode ficar à vontade.
Então, não, é só aproveitando. É uma sugestão que eu quero dar e, ao mesmo tempo, uma pergunta né, entre linhas. Né? Eu percebo, conversando com os pacientes, que acontece a seguinte situação. Tem paciente que recebe a medicação nos postos de saúde, a medicação do SUS, e eles não tomam essa medicação. Não tomam por quê? Ou eles relatam para mim, não, estou melhorando só com a fisioterapia, então não vou tomar mais essa medicação. Não, eu fiquei bom, não vou tomar mais essa medicação. O que que acontece? Essa medicação, ela vai vencer, ela vai para o lixo. Então, qual é a minha sugestão e, ao mesmo tempo, uma pergunta, que eu não sei como que é a distribuição da medicação. Tentar fracionar essa medicação, né, entregar de forma fracionada, e orientar, ou então uma campanha para educar esse paciente receptor de devolução dessa medicação, porque acontece isso e pode gerar até um outro problema, falando já em meio ambiente. Essa medicação vai para o lixo, ela vai contaminar um terreno, vai contaminar a água, vai gerar outro ônus para o SUS, porque aquele paciente vai retornar para o hospital com uma outra patologia.
Doutor Helder, eu tenho como sugestão, como profissional de saúde também como você. Eu vejo assim, como enfermeira, até daria uma sugestão para a Secretaria de Saúde, em essa atenção fosse relacionada aos agentes comunitários de saúde, que é o profissional que tem um elo direto com a saúde e a população. Então, eles fariam esse papel muito bem feito, se for destinado para eles, acredito eu. Então, se você delegar para eles que eles acompanhem esses pacientes que recebem a medicação na unidade de saúde, se eles estão tomando realmente, e se eles não tomarem, que eles façam a devolução, como você sugere aí, e que essa medicação seja destinada para outro paciente que tenha a intenção de tomá-la. Certo? É isso que eu vejo assim, dessa forma, uma melhor, para a gente melhorar essa distribuição de medicamentos.
É só para terminar.
Agora, fracionado, eu acho um perigo. Sabe por quê? Porque quando a partir do momento que você fraciona, aquele paciente toma a medicação corretamente e ele corre o risco de, quando ele precisar da outra metade, ele chegar na unidade e lá não ter. Então, esse é o perigo que eu vejo. É isso mesmo, Eduardo. Sim, filho. Não, mas a medicação que entregam nos postos é a quantidade certa que vem na receita. Eles não dão além daquela necessidade. Não, mas se der a metade, é o problema é esse. Se ele passa 20, eu lhe dou 10, aí não posso dar. Sim, mas não se entrega. Eu acredito que não se faça isso. Pois é. Ah, sim, você está dizendo que é feito. Está correto. Sim, eu pensei que o fracionamento, eu acharia que você dizia, vamos dar metade, depois vou dar o restante com tantos dias. Eu entendi o fracionamento dele nessa ótica daqui.
Justamente na quantidade exata que o paciente vai tomar naquele mês para evitar esse desperdício. Como eu relatei, pacientes falam para mim que ou ficaram bom ou dizem que a medicação não faz efeito. Eles abandonam a medicação, ela vai para o lixo. Então, quando eu quis dizer fracionar, é nesse sentido de dar, porque não sei a conduta médica na prescrição, de, isso era a minha pergunta, se na distribuição não está indo uma medicação a mais, entendeu, para evitar não. Esse desperdício. Não. Então, era isso, porque eu não sei como que era. Quando eu falei fracionar,
e o que eu vejo melhor para melhorar isso são os agentes de saúde, que são os parceiros ideais.
Eu tenho a mesma opinião, é o principal profissional para estar atuando.
Só concluindo aqui as palavras do prefeito, Em relação, eu não quis assim, dizer que o Poder Executivo faz alguma extravagância ou não. É só em termos de controle, certo? E de planejamento para que possa sempre melhorar. Não é que esteja desorganizado ou que há algum ato de irresponsabilidade, não. Mas é porque quanto mais organização, nunca será muito para qualquer poder executivo.
O medicamento, um exemplo, medicamento Y, no posto da Cruzeta, aí na semana seguinte ele vai se consultar na Bela Vista. Ele pega aquele mesmo medicamento que ele recebeu, que era para um mês, no posto da Cruzeta, ele pega na Bela Vista. Aí esse sistema que a gente está tentando implantar, informatizar todos os postos com a central, quando o Allen chegar na Cruzeta, o doutor Emanuel consultou, passou lá medicamento, eu peguei lá os 30 comprimidos, um exemplo, ou dois frascos. Semana seguinte, eu fui para o Coqueiro, com o doutor Marcelo, quando ele me passar a mesma medicação, lá no sistema vai dizer, olha, você recebeu semana passada. Aí eu lhe digo um fato que eu achei louvável. Uma medicação de uma senhora, era muita que ela usou. Como ela tinha doença terminal, a família, na semana seguinte, foi no posto de saúde e entregou toda a medicação que tinha comprado para que alguém que precisasse utilizar aquele medicamento. Mas aí nós estamos aqui, a sociedade organizada. Vamos nós colocar a farmácia, a central, aqui no centro. Ah, tirou o direito nosso de consultar e receber. Mas lembrando que se ele vier da Cruzeiro no centro, além dele fazer caminhada, e é bom para ele... Ele está se exercitando, está vendo o vizinho, ele compra carne, não é ruim. Ele sair da vila e vir no centro, ou do Coqueiro. Mas como a audiência pública é para sugestões, seria um fato a gente analisar. Não haver o desperdício, então não teria também falta, né? E a gente sabia melhor. Uma única farmácia que o município é pequeno, que se consultar no Coqueiro, Bela Vista, Vila Nova, vinha aqui na secretaria e pegava a medicação. Mas é opinião, né? Ideia que a gente está discutindo.
Eu gostaria só de informar, talvez muita gente não saiba, eu como conselheira de saúde de várias gestões, a gente percebe também a ausência do povo nas reuniões do conselho. Nunca... Ninguém. Então, o conselho é uma forma de aproximação do povo, da população, da comunidade, com a gestão. E, na verdade, a Constituição de 88 deu isso para a população, que foi poder participar da gestão de recursos, né? Da deliberação, da aprovação. A gente não gasta, a gente não mexe com o dinheiro, mas a gente delibera certas coisas. Então, a gente sente a necessidade da população nessa participação. E que existe o Conselho de Saúde para isso. O Conselho se reúne às terças-feiras, na Secretaria de Saúde, e é aberto a todo mundo.
Uma sugestão do conselho ser mais aberto é como fazer como as sessões. Podia ser uma maneira de transmitir a reunião do conselho, ou anunciar, fazer uma coisa. Eu tenho duas sugestões que eu queria compartilhar. Sobre aquele programa de informatização, na época que eu trabalhei na saúde, eu sempre batia numa tecla de que informatizasse os consultórios. Tivesse... Um computador, um laptopzinho, o mais barato possível, que tem hoje, tem laptop que você compra por R$600, e uma impressorazinha pequena. Tem programas hoje que o médico vai digitar o mínimo possível. Ele vai selecionar o combo box e vai pegar uma listazinha de medicamento, uma coisa. E tem gestão... tem o problema com caligrafia médica é sério. E a outra, a gente sempre conversando com algumas pessoas... às vezes a pessoa adoece de madrugada E uma sugestão que a gente podia fazer, lá no hospital, era uma farmácia 24 horas. Escute só o seguinte, a ideia que eu estou lhe dando. Eu sei que o problema de dinheiro, orçamento aqui do município, mas a questão que eu falo dessa medicação, por exemplo, o médico sugeriu, deu uma medicação, um analgésico, seja lá o que for, e ele recebesse essa primeira dose ou alguma coisa lá no hospital. Se tivesse alguma coisa assim...
Nessa parte aí você está correto. E ele recebe. Quando ele é atendido na unidade de saúde, que é lá o hospital, o primeiro atendimento dele, a medicação que ele tem por direito para tomar naquele momento, para aliviar o sintoma emergencial ou urgência que tenha acontecido com ele, ele recebe na unidade. A partir daí, o médico prescreve algo que ele vai tomar em casa para continuar o tratamento. Mas essa parte aí é recebida. Agora, dispensar medicamentos no hospital, nós não podemos, porque senão vai misturar com a atenção básica. Viu?
Só aquela primeira dose dele. Só aquela... Dispensar não, só aquela primeira dose mesmo.
E em tudo isso que a gente estava falando aqui, eu estou ouvindo a professora Francisca falando, eu acho que o maior aliado nessa história toda vai ser a educação. Porque a partir do momento que lá na escola eles são orientados, eles recebem, assim, até fazer uma simulação teatral, porque crianças, jovens, eles são fáceis de ser multiplicadores de informações. Então aí será nossos grandes aliados, a educação.
Doutor Eduardo, o senhor depois poderia explicar um pouco o programa de informatização das unidades? O programa de informatização das unidades?
Primeiro, eu quero agradecer a Deus por nos permitir este ambiente contagiado de paz, de alegria, de entusiasmo, ambiente calmo, não sei se é porque estamos tratando de saúde, e a saúde tem vez, né, Frei Eulálio? Até mesmo pelo ordenamento bíblico, como o padre se referiu, e nós estamos muito satisfeitos, agradecemos também as promotoras do evento, Lúcia, Surama, Adeliane e Prefeitura, e outras grandes forças sociais. Mas lamento um pouco e quero conhecer as razões e os motivos porque os representantes dos tribunais, das Supremas Cortes, não estão aqui presentes. Juiz de direito, promotor, o professorado, os alunos, porque tudo hoje começa na sala de aula, ou nas casas, ou no próprio berço. Mas, de qualquer forma, me alegro muito com este debate sadio. A saúde, ela já está inserida no bojo da Constituição Federal, todos sabemos, no seu artigo 6º, onde nos dá o direito básico e elementar, o direito coletivo, digamos assim, da saúde, lazer e até alimentação já estão tentando inserir, introduzir no artigo 6º. Então, aqui eu quero apenas fazer um pedido ao nosso secretário de saúde com relação ao diabetes, que é uma doença degenerativa e ataca e destrói e corrói os órgãos vitais. Não sou médico, mas leio um pouco e observo que o diabetes, ele acaba com os rins, com a caixa ocular, 10 músculos em cada olho, até com a virilidade, com a tesão. e derruba o ser humano, não só o homem, como a mulher também, a musculatura coronária também, os músculos do coração. E aqui eu peço, dentro dos limites, quando o Eduardo se manifestar, para fazer a distribuição daqueles aparelhos, já uma modalidade nova no Piauí e em outros estados da federação, distribuição daquele aparelhinho, não por mim, que eu sou feio, barrigudo, adiposo, mas estou na moda. Meu açúcar, minha glicose, né, glicemia, é 70, recebi os de ontem. Mas para as pessoas carentes, não custa mais de 100 reais. Várias prefeituras, prefeito Allen, já está adotando este critério. Fica aqui o meu pedido em nome da Sociedade Guadalupense. Também quero pedir para que o nosso executivo obedeça aquela proposição feita por o Pierre em todos os meus mandatos. São poucos mandatos, apenas dois, mas todo ano eu faço indicativo de lei solicitando que seja disponibilizado veículo para transportar as pessoas carentes, por que não dizermos as pessoas pobres na forma da lei, onde a Constituição Federal diz que quaisquer cidadãos que perceba dois salários mínimos para baixo é considerado pobre. Muitas pessoas, doutor Helder, que relatou e proferiu muito bem a palavra aqui, inclusive citou meu nome, eu fui seu cliente quando caí de moto, fiquei com um problema no braço, agradeço. Para não fugir do assunto, eu quero, prefeito, que disponibilize um carro para transportar pessoas que não têm condições de pagar 20, 25 reais lá do fim da cruzeta para o hospital. É pesado. Então, ficam aqui meus pedidos e muito obrigado. E digo para encerrar, quem não vive para servir, não serve para viver.
Mais alguém? Eu gostaria neste momento...
Deixa eu só responder a pergunta dele. Mais rápido. Sobre a questão desse transporte, para atender a clínica de fisioterapia, a gente estava disponibilizando a ambulância do município. Veio, algumas vezes, problema mecânico na do hospital. Na do município, cobre o hospital. Daí, no ano passado, a gente reestruturou a ambulância em Veco para fazer o transporte. Só que ela não tem mais essa condição de uso. Está ali no pátio da prefeitura para um leilão. O que que a gente tomou a medida em janeiro para fevereiro? Licitamos dois veículos. Um Fiat Uno, que foi quem ganhou a licitação, a Fiat, para atender o programa Saúde na Escola, pago com recurso adquirido pelo programa. Dois, o outro carro está licitado, está na concessionária. Eu estou tentando desfazer esse veículo ambulância em Veco para que a gente possa, com parte desse dinheiro do leilão e o restante do recurso próprio, vereador Pierre, comprar esse outro veículo para a gente poder atender a comunidade no transporte. O processo licitatório já foi concluído. O carro, a concessionária ligou hoje que já se encontra na concessionária. E está com 3 vezes que a gente coloca esse carro à venda e não achamos nem a proposta ainda. Achamos uma única contraproposta para amanhã. Se der certo a negociação, parte de 50% desse carro novo é pago com dinheiro do leilão. 50% recurso próprio para atender. Agora, a gente vem discutindo isso desde o começo da gestão, mas não é tão fácil. E vou dizer o porquê. Porque eu, ou a sua excelência, qualquer um de nós aqui, vai na concessionária, financia um carro. Poder público, ou deposita o dinheiro na conta,
ou não precise ir lá pegar o carro. Todo carro para poder público é pagamento à vista. Mas a seu pedido e da cidadão, do cidadão está bem breve de ser realizado. Eu quero só informar, título de conhecimento da sociedade, que foi 2 Fit Uno. Um já está aí no pátio da prefeitura, comprado e pago. E o outro, eu acho que brevemente, nesses 15 dias, 20 dias, se der certo o leilão e tudo, a gente está comprando o outro transporte.
Pois iremos dar continuidade neste momento. E eu quero chamar a atenção, vereador, quer usar a palavra nesse momento?
Sim, vereador.
Eu faço minha pergunta mais tarde, por não. Ok.
Não, primeiramente, só quero dar boa noite a todos. Meu nome é Amadeu, eu sou vereador de Guadalupe. E dizer da importância do tema, e aqui quero parabenizar a Igreja Católica pela iniciativa, onde a CNBB escolheu um tema de tão relevância, de tão importância para o Brasil, mas não só para o Brasil, como para o mundo. Então, acho, falando literalmente, que esse ano, o tema da campanha da fraternidade, mais do que tudo, eu uso a expressão, acertou na veia. É o tema que eu acho que é a melhor expressão que a gente tem, é essa. Olha, a Igreja Católica, através da CNBB, como tema da campanha da fraternidade, acertou na veia. O Brasil vive um momento muito difícil na saúde. Todos nós somos conhecedores disso. Mas nada melhor do que a fé para mobilizar todos aqueles que estão envolvidos num processo de recuperação. Quando eu falo a fé, é desde a fé no paciente que chega ao hospital e tem fé naquele médico que o atendeu e tem fé que lá vai encontrar a medicação necessária e que o médico vai fazer o diagnóstico positivo e correto, fé que a enfermeira vai acertar a sua veia na primeira tentativa, fé que dali ele sairá curado, apesar de todas as dificuldades que vive o nosso Brasil, o nosso sistema de saúde no Brasil. Eu digo isso porque recentemente eu adoeci, tive uma pneumonia e fui me internar exatamente no hospital de Guadalupe. Passei 6 dias internados. E quando eu fui me internar aqui, eu conversei com os médicos. E eu disse, olha, vocês têm condições de me curar em Guadalupe? Falei com o João Luiz, com o João Alberto, com o doutor Ludogero, com o doutor Heráclito, com o doutor Manuel, enfim, com todos os médicos. Ele disse, Amadeu, fique tranquilo. Você será curado em Guadalupe. Olha, nos dias que eu passei em Guadalupe, toda essa fé de que eu falei agora, eu tive. Mas eu quero chamar a atenção especial, porque às vezes a gente não tem crença no que está muito próximo de todos nós. Nós sabemos da dificuldade do enfermeiro que está ali com toda a sua dificuldade, com aquela situação de o salário que realmente não é compatível com a dignidade da sua profissão, mas mesmo assim há um empenho muito grande. E quero saudar aqui os enfermeiros de Guadalupe, em nome da Analier, que eu sinto falta nesse momento, nessa conferência. Uma pessoa que está naquele hospital que eu acho que merece assim toda a excelência no tratamento, com a dignidade que ela vem tratando as pessoas. Mas também eu quero dizer que quando a gente tem essa fé e o senso crítico, que é muito importante, mas sobretudo que você tenha essa crença, é importante, porque a gente vê as pessoas que estão nos tratando também, vendo que se tratam de pessoas humanas. Os profissionais da saúde são seres humanos, tão quanto nós. E as dificuldades que eles sentem, que eles têm na pele a cada minuto, a cada segundo, talvez sejam até maiores do que as nossas. Então eu penso também que para a gente ser solidário, é preciso reconhecer aquela situação. Que ela está ali, desde o faxineiro até o médico, está ali para te ajudar, está ali para te atender, para solucionar o teu problema, apesar de todas as dificuldades que vive o nosso Brasil. Mas que, apesar de tudo, a gente vem conseguindo superar. Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Meu boa noite.
Eu usarei da palavra desse momento para fazer alguns questionamentos. Além das todas as questões estruturais que foi colocada aqui, o senhor prefeito colocou as questões financeiras, foram colocados vários questionamentos de dificuldades no atendimento da saúde do nosso município. Eu quero dizer assim que também deve haver um grande esforço, um esforço coletivo, para promover uma saúde de melhor qualidade no nosso município. O que exige uma conscientização dos governantes em relação às condições precárias da rede de saúde, não só do município de Guadalupe, do estado do Piauí e do nosso Brasil. Nós temos essa consciência e nós sabemos disso. Como também a mobilização da sociedade civil para reivindicar as melhorias. Agora, um fator importante que me chama a atenção, e eu gostaria de chamar a atenção de todos neste momento, que não foi comentado aqui, é com relação à melhoria de saúde, ela passa pela humanização. Porque na saúde devemos chamar a atenção que por trás dos recursos, das ferramentas, existe o ser humano. Então, é preciso que a gente veja a humanização como um ponto essencial que deva ser repensada. O SUS, quem trabalha no SUS, quem tem conhecimento a respeito da política do SUS, sabe que o SUS preconiza bastante a humanização no SUS. É uma política permanente a humanização do SUS. Porque nós sabemos, temos consciência que estamos lidando com o ser humano. Então, é preciso que haja a humanização em todos os setores. É na acolhida, doutora Diva, e os vários profissionais de saúde que estão aqui presentes sabem disso. É a partir da acolhida, é a partir do agente comunitário, é do dentista, é do atendente, é do enfermeiro, é do médico, é dos serviços gerais, é do vigia, é de todos que fazem a saúde. Então, é preciso que a gente veja, repense, e neste momento eu faço essa colocação aos profissionais de saúde, aos gestores de saúde aqui presentes, ao excelentíssimo senhor prefeito, a ausência do senhor secretário, mas foi justificada, o doutor Eduardo e os outros profissionais de saúde estão aqui presentes, e pode fazer, nos colocar a comunidade de Guadalupe, colocar o que o município de Guadalupe, o que a saúde de Guadalupe está fazendo, trabalhando com metas, com estratégias, com ações para humanizar a saúde em Guadalupe. Esta é a minha colocação.
Em relação à humanização, o Humaniza SUS é um princípio de trabalho do SUS, como a vereadora disse. O tratamento humanitário, ele já é metade do tratamento. Quando você chega e recebe um bom dia, você esquece, pelo menos por um segundo, você esquece que está doente. E esse acolhimento, ele é identificado como um problema no nosso município. A Secretaria de Saúde, nessa gestão, foi realizado esse ano já um curso com todos os profissionais das unidades básicas de saúde do hospital para boas maneiras de acolhimento à população, já visando a melhor forma de atender essa população. Foi identificado como um problema interno da secretaria e o secretário teve o trabalho de trazer uma equipe de Teresina que passou 2 dias, não sei se foi o suficiente, mas que todo mundo elogiou muito o curso, a maneira como foi tratado esse trabalho do acolhimento do paciente. E eu acho que, é claro que é salientar que quanto mais dessas ações tiver, melhor vai ter para a população. Mas a gente também identificou esse problema e já tentou, já com esse curso que foi feito, acho que nesse semestre já foi realizado esse concurso de boas maneiras.
Eu sei que a hora está avançada, mas esse tema que ela levantou, ele é fundamental, eu vou ser prático. Sexta-feira em Teresina, eu cheguei por volta de 6:30 da manhã em Teresina. Transferi no carro da prefeitura um paciente da HUT para o São Marcos, com soro. Tem outro acidentado lá no HUT. Providenciamos e agilizamos o atendimento dele. Tudo bem, à tarde me ligaram solicitando o apoio de um transporte, providenciei. Cheguei na porta do ambulatório do São Marcos, estava o cidadão na cadeira de roda e o soro. Eu digo, vai transportar com o soro? Não, vamos pedir para tirar. Gente, no São Marcos, em Teresina, 5 enfermeiras, a gente solicitando para tirar o soro, vereadora, presidente. Ninguém tinha boa vontade. Eu disse, por favor, me arranja algodão com álcool, que eu mesmo retiro. Uma enfermeira que não tinha nada a ver com a história, nem nós tínhamos pedido a ela, ela se levantou, foi lá dentro, veio com a luva, com o procedimento correto, para retirada do soro. Olha a má vontade que tem as pessoas. Numa capital, presidente, 5 pessoas, a gente pedindo para não trazer o paciente com escalpo na veia, praticamente seco, tubo de soro. Aí eu digo, é como a senhora colocou, aqui em Guadalupe, na capital, nas grandes cidades, está existindo a má vontade das pessoas de contribuir para acolhimento. Eu digo à senhora, presidente, há 15 dias no hospital, agora nós temos que botar a segurança 24 horas. Era o médico fazendo a sutura e o povo quebrando a porta, querendo dar no médico e nas teclas. Como é que esses funcionários vão trabalhar? E a diretora que é atrás de mim, todo dia me pedindo agora segurança. Então, é lamentável isso que a senhora está colocando, essa humanização dos funcionários, e que a educação está aqui, e que todo mundo se una, respeitar mais o servidor público. E o servidor público retribuir com bom acolhimento, vereador Pierre. É lamentável me ligar do hospital, presidente, e eu tive que mandar a polícia. Então, é triste, o ser humano está lá, o dentista, está o médico, está a enfermeira, está tudo, e o ser humano... Aí sabe qual foi o conselho que eu dei para a polícia? Eu digo, o que está bom, bota para ficar doente, bota para dentro. Porque não... Licença, agora eu faço que nem a brincadeira extrovertida do vereador Pierre. Tem outra saída, gente? Aí se eu for repetir com ignorância e com insulto, eu também vou com ignorância e com insulto, vai ter uma guerra no mundo. Aí como é que você já chega dessa forma? Eu estou dando um exemplo que às vezes acontece em Guadalupe e comigo eu vi acontecer sexta-feira no São Marcos. E aí são poucos e eu vou brincar com a senhora. De certa forma não é brincar, dizer para a senhora como eu me sinto bem quando eu me dirijo a Pax União. Eu nunca vi um tratamento de excelência como existe lá. A maneira como lhe trato, lhe coloco para sentar com a água, o café, o enfermeiro, sabe? Ninguém quer morrer, não é verdade? É saúde, ninguém quer morrer. Mas o tratamento daquela empresa com os familiares de alguém que vem a óbito é uma forma de grande consolo, gente. É um grande remédio. E aí eu digo a vocês, no dia que eu disse na reunião que uma funcionária, chegou uma pessoa idosa, cansada da unidade básica de saúde, pediu água, a forma como levar a água, ela bebeu praticamente que ela jogou o copo de água, gente. Será se o vereador tinha que estar nesse posto, o prefeito, a vice-prefeita, a polícia, para dizer a ela, leve com gentileza, favor, sente aqui, tome esse copo de água. Talvez até essa água curava a doença, presidente. Mas a funcionária praticamente molhou a senhora. Aí onde entra o prefeito, que me trouxe a denúncia. E a pessoa disse, fiz e faça. Eu digo, pois você não vai mais fazer, que você agora vai responder um processo administrativo. Mas a humanização tem que existir.
Mais algum pronunciamento? Pois não.
É que... Você falou muito em educação, né, e eu concordo, mas que a gente não tem que voltar à questão da educação só para a escola, mas que a gente possa aproveitar todos os espaços coletivos para que se promova essa educação da comunidade. Que realmente, eu entendo, a pessoa vai nos 5 postos, se ele tiver médico nos 5 postos, na semana ele vai nos 5. Porque às vezes não é uma questão de doença física, mas é uma doença emocional, é a necessidade de ouvir o médico. Porque, na verdade, o médico trata bem, o médico orienta, e aí ele sai com cada visita dessa com a consulta. E aí eu ressalto mais agora, alguns pontos. Como o Eduardo falou, na otimização da distribuição, né, que é centralizando, cadastrando, e isso vai melhorar e muito, vai diminuir custos. E a outra coisa que eu queria falar é sobre os plantões no hospital. Eu acho que o plantão é para atender as urgências e emergências. E eu já cheguei lá como paciente de urgência, de emergência, e o corredor está cheio. Eu não concordo que o médico precisa ter tranquilidade para atender os casos graves que chegam. E aí as pessoas vão para lá com casos simples, mostrar exame, consultar, porque é doutor fulano, medir a pressão, não sei o quê. Casos que podem ser atendidos no posto. Então, eu acho que precisa ser revisto, isso é uma questão de gestão, né? Precisa ser revisto. A outra da distribuição também precisa, porque, como já foi dito, as pessoas pegam remédio, a consulta de vários médicos e pega todos os remédios. E aí acontece do remédio faltar, né? Da atenção básica. Né? Então, essa era a minha contribuição, e que se aproveite os espaços, a igreja, a câmara, as associações, né? Para que a gente conscientize as pessoas que o remédio não é da prefeitura, o remédio é nosso. Né? E quando eu jogo fora uma cartela, eu vou deixar alguém sem, ou então eu vou aumentar o gasto da prefeitura. Tá?
Eu estou maravilhado com a Assembleia, que está tão atenta e perseverante, dado o horário. Né? Depois a Surama, que é a coordenadora ou a presidenta, vê aí como a gente concluir. Mas, como se falou de remédios, né? De questão da medicação, e se falou também da corresponsabilidade da comunidade, a gente poderia perfeitamente até fundar uma farmácia comunitária, né? Que se pode perfeitamente encaminhar isso, não é, com remédios até das amostras grátis, enfim, ou esses remédios, né, que não são tomados de todo. A gente poderia formar uma farmácia comunitária, né? A paróquia poderia até ser essa base. Mas precisaríamos do voluntariado, do pessoal da saúde, até para ajudar a conservar esses medicamentos e a distribuí-los e a, não é, acompanhar realmente aí adequadamente a receita. Né? Essa é uma sugestão que eu faço. E a sugestão é ver como concluir a audiência.
Gente, olha, eu só queria dar um aviso aqui a vocês, é que as pessoas que se encontram aqui nesse recinto, que façam também, propague essa mensagem que a gente está informando, é que quem for ao hospital, não esqueçam de levar o cartão do SUS, e agora nós estamos também cobrando por exigência também do SUS, pedindo o número do telefone daquela pessoa que for àquela unidade de saúde para ser internado. Então, a partir de agora, quem for até aquela unidade para ser internado, leve esses dois itens, cartão do SUS e o número do telefone. Se você não tiver um telefone, dê de algum parente, porque a exigência do SUS, para a gente cobrar esse internamento, é preciso esses itens também ser anexado no seu prontuário.
Eu sou Euclides. O Ali estava agora há pouco, o prefeito, comentando sobre gente que, enfermeiras que não atendem paciente bem, e muitos comentaram algumas coisas boas e outras ruins. Eu tenho um pouco comentário, que no hospital já fui internado várias vezes também, mas eu tenho um pouco a reclamar, ó, de uma certa enfermeira, que ela, em geral, com todo mundo, nunca trata ninguém bem. Eu mesmo, um dia desse aconteceu com minha mãe, eu fiquei muito contrariado. Eu estava viajando e aí ela adoeceu, foi no médico no postinho na Cruzeta, a Bela Vista, e o médico encaminhou para ela ir no hospital tomar injeção. E ela foi, chegou lá, saiu da Bela Vista, de pé, cansada, que ela já é bem de idade. Chegou lá, a enfermeira olhou para ela e disse, aqui não tem esse remédio não, esse médico é doido. E deu uma rebanada, pouco tempo saiu, quase se atropelou a véia. E eu fiquei muito, muito contrariado. E ela, e comigo, graças a Deus, ela nunca disse muita coisa. Comigo, me trato muito bem com ela. Mas eu tenho visto ela várias vezes, dando sapatada em gente. Ela diz o que tem para dizer na cara, e não diz que não faz, e não faz.
Euclides, é. E há outras pessoas que estiver aqui. Eu não estou achando que a gente seja menor ou menor do que o outro. Mas em termos de profissional, a gente quer pedir até vocês, quando forem fazer alguma mensagem ou dizer alguma ocorrência que teve, cite se foi enfermeira ou se foi o técnico de enfermagem. Porque tem um enfermeiro e tem um técnico. Aí você generaliza o nome de como enfermeiro, aí dá a entender que o enfermeiro que fez aquela grosseria. Então, eu entendo você, só estou dizendo isso aqui para pedir à população, que eu sei que são pessoas que têm conhecimentos de formação educacional, então, o enfermeiro e o técnico. Então, a gente pede a vocês, quando disser, for o técnico ou for o enfermeiro.
Sempre quando chega no hospital, sempre a gente não sabe, porque ninguém vê no... Tem que ter um nomezinho, né? A gente não dá para saber se ele é um técnico ou se é enfermeiro. Mas conheço ela lá como enfermeira, sempre trabalhando lá, né? Trabalhando como enfermeira. E até agora há pouco, o nosso amigo levantou ali e falou que estava sentindo falta da enfermeira, da técnica. Aí eu falei com a menina aqui atrás, por que não falaram o nome da Lindalva? Porque ela... Eu não tenho nada contra ela, mas tem muita gente que tem pavor daquela mulher. Eu mesmo tenho aqui uma pedra aqui de lado, aqui em mim, de injeções que ela chega, ela aplica como que está com raiva. Ela aplica e bota mesmo para ver o outro lado. Minha mãe tem um catumbo que ela, quando vê ela, já é ela que está aqui, eu não tomo injeção não. Tem 3 vezes que leva a mamãe para o hospital, quando vê que é ela que está lá, ela não toma injeção, eu volto. Desculpe se eu falei alguma coisa, alguma besteira.
Olha, aproveito só para concluir, viu? Não é questionando o que você está dizendo aí, não. Eu entendo que você tem toda a sua razão de dizer que um profissional X, B, C ou D é melhor ou pior do que o outro. Em todas as áreas, a gente sabe que tem alguém que não exerce a sua profissão com dedicação, com carinho e com amor. Como é o que a gente está citando aqui, a humanização. Então, a gente precisa disso. E a gente sabe que fazemos cursos, oferecemos para essas pessoas irem, mas para você ser humano, você começa sendo humano dentro de si mesmo, saindo da sua casa, para depois, no seu trabalho, você exercitar esse lado humano que deve ser passado para a população que você vai atender, viu, gente? E eu até como estou na direção, peço desculpa se isso acontece, mas não é que nós... queremos que ele faça aquilo e nem aceitamos. Nem o prefeito, que é o gestor maior, nem o secretário, e nem eu, que estou lá mais próxima como a diretora da unidade.
Eu queria dar uma sugestão, então. Acho que as situações vão surgindo, os problemas vão surgindo, e também vêm as sugestões. Então, a sugestão que eu faço nesse instante ao secretário de saúde, em nome de quem está representando, e também a diretora do hospital, enfermeira Diva, é que o atendente, seja ele enfermeiro, seja ele técnico, seja ele assistente, que seja identificado, como aliás é feito nos hospitais particulares, eu estava até brincando com o Moraes aqui, até com os militares. Enfermeiro fulano de tal, técnico fulano de tal, médico fulano de tal. Todas as pessoas do hospital... naturalmente deve ter uma farda, ou no posto de saúde, então que as pessoas sejam identificadas, porque realmente é muito ruim, muito constrangedor, a pessoa ser maltratada, já está doente, ser maltratado, e não souber sequer o nome de quem lhe maltratou. A segunda sugestão, que eu iria, voltando um pouco ao que foi dito agora, é que a população, de modo geral, e isso não é só o caso de Guadalupe, confunde quais são os atendimentos dos postos de saúde... quais são os atendimentos do hospital, que são de urgência. Então, ao secretário de saúde, que faça, através dos meios de comunicação, de comunicações da cidade, diariamente, os atendimentos de urgências tais como isso, aquilo e aquilo, são feitos no hospital. Ou os atendimentos ambulatoriais, tais como isso, aquilo e aquilo outro, são feitos nos postos de saúde. Isso, obviamente, vai facilitar, inclusive, o trabalho do município, da secretaria. E faz com que a pessoa não perca tempo, nem combustível. Corre para o hospital, corre para o posto. Eu acho que é uma sugestão válida também para ser incluída aqui nessa reunião.
Eu quero só salientar, vereador Amadeu Júnior, o questionamento. Quero, nesse momento, colocar o povo de Guadalupe e as pessoas aqui presentes, que o município de Guadalupe conta com 12 médicos trabalhando, exercendo a função no município de Guadalupe. Mas, no momento, não existe nenhum médico presente nesta audiência pública. Contamos com a presença de todos os profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, atendentes, psicólogos, assistentes sociais, todos presentes, menos os médicos estão aqui presentes. A gente tem um questionamento seríssimo a levantar com relação, porque o médico é a chave principal da saúde, é ele o chefe, podemos dizer assim. E a gente, e eu coloco, faço esse, quando o senhor faz esse questionamento, da conscientização do povo, da população, de ser atendido no hospital, ser atendido, a complexidade do hospital ou nos postos de saúde, tomo aqui a palavra da doutora Diva, mas também já fui gestora daquela unidade e sei que o problema maior são os médicos. É eles só próprios. Não é a direção do hospital e nem a falta de conscientização do povo, que o povo sabe distinguir o que é atendimento básico de saúde, né, no posto de saúde, e qual é do hospital. Mas o próprio médico. Infelizmente, nós não contamos com a presença de nenhum médico hoje nessa audiência para a gente fazer esse questionamento. E então, eu, neste momento, entro aqui nesse questionamento ao senhor prefeito e a gestão de saúde do município de Guadalupe, como o médico, a questão da humanização, senhor prefeito. O médico de Guadalupe, ele tinha um plantão de R$500. Quando se passou a 24 horas, hoje ele trabalha com um plantão de R$1.000, mais uma complementação que a Secretaria Estadual de Saúde manda para o nosso município, para o hospital, de R$8.000, que é repassado para os médicos. O dentista, o profissional, o cirurgião dentista, trabalha no hospital como plantonista por R$ 350 o plantão. Aí analise bem o auxiliar de consultório odontológico, R$ 40. Não, neste momento, não estou, em hipótese alguma, dizendo que o médico de Guadalupe está ganhando muito bem. Ele tinha que ganhar muito mais. Mas eu levanto o questionamento neste momento. Se não poderia a saúde, o município de Guadalupe, através das autoridades competentes, fazer essa humanização aqui com os profissionais de saúde. Rever esse questionamento. Às vezes, a gente pode até pensar que a atendente de enfermagem atendeu muito mal. Mas a gente tem que ir atrás das condições que aquela atendente de enfermagem está trabalhando. A gente sabe que até médicos às vezes atende mal. E o médico está ganhando muito bem com relação aos outros profissionais. Não que ele esteja acima do limite do município do Piauí, não. Mas que ele hoje ganha bem dentro do município de Guadalupe, ele ganha. E por que não os outros profissionais? E por que não, excelentíssimo senhor prefeito? Os profissionais de saúde do município de Guadalupe trabalham há 8 anos com o mesmo salário. Doutor Eduardo aqui é testemunha e vários profissionais que estão aqui presentes é testemunha. Há 8 anos, os profissionais de nível superior da saúde do município de Guadalupe trabalham com um mesmo salário. Por que não repensar? Eu não estou aqui questionando, fazendo questionamento, quero que me entenda, estou colocando na parte da humanização. Por que não repensar? Por que não também olhar uma forma de incentivo, o doutor Freolalo está colocando aqui, como uma forma de incentivo também todos os outros profissionais, o agente comunitário. Quero, neste momento, parabenizar o município de Guadalupe. Tenho conhecimento de vários municípios do estado do Piauí e tenho certeza, já fiz colocação aqui na Câmara, e por onde eu ando, eu digo, município de Guadalupe é de parabéns na área da saúde. O município de Guadalupe, se vocês fizerem uma análise, em todos os municípios do estado do Piauí, eu tenho absoluta certeza que não existem os profissionais que o município de Guadalupe tem. O município de Guadalupe hoje trabalha com 12 profissionais médicos. O município de Guadalupe dispõe de um psiquiatra, o tanto a dificuldade que é em todos os municípios. Só existe 26 no Piauí, o município de Guadalupe dispõe desse trabalho. Trabalha com fonoaudióloga, com nutricionista, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos tem no município de Guadalupe. Então, a gente vê, inclusive agradecemos aqui a mensagem, a gente vê e parabeniza, de modo especial, a saúde de Guadalupe. Aí a gente volta e faz uma retrospectiva. E o que é que está faltando? Para um excelente atendimento, para um bom atendimento. O que está faltando é este o questionamento que a gente deixa, encerrando as palavras neste momento, como também quero chamar a atenção das autoridades aqui presentes, do povo de Guadalupe, para que também não foi comentado aqui, sobre o IDSUS. Eu gostaria de trazer neste momento, eu acho que alguns profissionais de saúde já têm essa informação, o Ministério da Saúde, igual à Educação, que tem o IDEB, o Desenvolvimento Humano, agora o Ministério da Saúde está trabalhando com o IDSUS. Ou então, de 3 em 3 anos, o Ministério da Saúde faz um levantamento estatístico em todos os municípios do Brasil e coloca para a população, para os gestores e para a população, como está a nossa saúde, como está a saúde do nosso município. Então, eu, neste momento, tristemente, porque digo tristemente, porque, como já disse, o município de Guadalupe dispõe de todos esses profissionais capacitados. Excelentes profissionais o município de Guadalupe tem. Profissionais com várias especialidades. E a gente tem um levantamento. Eu quero só mostrar, chamar também a atenção, não serve aqui de crítica, mas chamar a atenção às autoridades de saúde, que o município de Guadalupe está sobre o índice abaixo de Jerumenha, Marcos Parente, Landres Salles, Porto Alegre, Bertolínia e Uruçuí. Peguei só esses municípios, que são municípios que faz em torno aqui, são nossos vizinhos, então fiquei triste. Fiquei triste e faço aqui mais esse alerta. Nós, comunidade, nós profissionais de saúde, nós autoridades, nós igreja, nós povo de Guadalupe. O que foi que aconteceu com o município de Guadalupe? Esse índice é 2008, 2009 e 2010. Então, Guadalupe, que tinha que estar acima. Eu digo que tinha que estar assim, porque pelos profissionais, pelo atendimento, pelo recurso financeiro, por tudo que Guadalupe tem. Guadalupe é uma cidade bastante privilegiada. Ela é iluminada, nós sabemos, por Nossa Senhora de Guadalupe. Então, a gente fica triste por esse índice, mas a gente pede a atenção à comunidade e às autoridades competentes para a gente rever essa questão. Muito obrigada.
Sobre esse índice, na verdade, a falta de parâmetro, eu acredito que a falta de parâmetro levou a esse dado, porque conhecido, quem é da área de saúde sabe que o município de Piripiri é o município com a maior qualidade de acesso, melhor qualidade de acesso do estado do Piauí, conhecido, e de melhor gestão pública na saúde, é Piripiri. E eu vejo que a realidade de Piripiri, no termo do índice, também não é compatível com a realidade. Eu acho que existe uma falta de parâmetro ainda para esse índice.
Eduardo, só uma pergunta. Quais são os critérios avaliados?
Esse índice é novo, mas ele diz que avalia o acesso e a qualidade. Aí eu acredito, assim, mesmo a surpresa da vereadora em ver os municípios ao redor, o Antônio Guadalupe, ter um índice melhor...
Eu fico mais do que surpreso, porque eu ando em todas essas cidades, nem médico eu não vejo. Né?
Eu acho que...
Realmente é uma contradição.
O problema que eu acho é essa falta de parâmetro para ser julgar, o julgamento desse caso, entendeu?
Eu vejo o povo dessa cidade correndo é para cá.
É o índice. Eu já vejo outra situação também. Já vejo outra situação, é que essas cidades onde o índice são melhores que Guadalupe, se socorrem de Guadalupe. É o que a gente vê como realidade. Eu vejo aqui Arthur Passo, nosso vizinho, claro, pela proximidade. Mas se socorre de Guadalupe. Ela não vai se socorrer de Jerumenha, mesmo porque lá não tem profissionais, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada. Marcos Parente também não tem. Porto Alegre também não tem. Então eu vejo até que a demanda é até maior para Guadalupe. Eles saem, migram das suas cidades e vêm para a nossa cidade se servir aqui. E não dá realmente para entender esse índice. Realmente...
Bom, sim, gente, eu queria aqui já, para nós finalizarmos, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram, né, um horário bem avançado, mas que demonstraram uma atenção e uma preocupação para juntos, população, autoridades, igreja, encontrarmos soluções para melhorar a saúde pública do nosso município. Quero aqui dizer que foi uma preocupação que eu tive por saber que é um tema que iria tomar muito tempo. Eu acho que essa audiência pública teria que ser marcada para o dia, né? Ter iniciado pela manhã e levar amanhã e tarde. Mas eu tenho certeza que as discussões que aconteceram, elas vão trazer algum benefício, algumas melhorias, né? Como o prefeito Allen falou, na questão do transporte, para atender essas pessoas que têm... que estão impossibilitados de ir às clínicas de fisioterapia, como também eu quero aqui, concluindo meu pronunciamento, fazer um reforço na questão do atendimento ao Programa da Saúde da Família. Então, nosso município, os médicos, não está tendo uma deficiência muito grande no atendimento às famílias do programa do PSF. Então, finalizando... Eu gostaria que esse problema fosse resolvido, como também no agendamento das consultas às pessoas que vão a Teresina. Hoje, foi um cidadão marcar uma consulta no carro e só tem vaga, disseram, só tem vaga depois do dia 30. E aí? Se a consulta dessa pessoa é terça-feira. E como foi falado com o secretário, tem carro diariamente. Então, são problemas do dia a dia que as pessoas nos procuram e que a gente quer que seja resolvido. Como também os agentes de saúde na zona rural, o atendimento tanto dos médicos como dos agentes de endemia, os agentes... Como é que está sendo feito esse atendimento às pessoas que moram na zona rural? Então, são questionamentos que eu deixei aqui para ser questionados, mas que, infelizmente, o tempo não vai permitir entrar em discussão, mas que fique... agendado aí, Eduardo, com certeza você vai falar com o secretário e que seja solucionado. A nossa intenção é essa. E que faça uma reflexão e queria também dizer que no nosso município ainda não tem a pastoral da saúde. E o nosso tema da campanha da fraternidade, ele nos alerta para o município, a cidade que não tem a pastoral da saúde, que seja criada e onde tem que seja dada essa manutenção. Então, gostaria de deixar aqui esse pedido ao prefeito, ao secretário, que, na possibilidade que seja criada essa pastoral da saúde, para dar um apoio às famílias, aos enfermos do nosso município, à igreja, né? Então, são esses meus questionamentos. Agradeço a oportunidade, aos colegas vereadores que deram sim para que essa audiência acontecesse, à comunidade, à população que atendeu o nosso convite e ao prefeito por ter também atendido e ter vindo participar conosco, ele como a peça principal, fundamental, que tem o poder maior de resolver e solucionar o problema do nosso município. Então, deixo aqui os meus agradecimentos e que outras audiências possam surgir, e para que juntos, sociedade, autoridades, poderes executivos e legislativos, possamos encontrar soluções e atender diretamente a nossa sociedade, a parte carente que é a nossa população. Eu não sei se alguém ainda tem algo a dizer, e depois nós vamos ler a conclusão com a oração da campanha.
É rápido, é só em relação à questão do carro. Assim, hoje o município disponibiliza de um doblô que cabe em 7 pessoas. Esse carro, quando vai um paciente que precisa de um acompanhante, já diminui muito o número de vagas. Assim, eu tive experiência, quando era secretário de saúde, de conhecer o sistema de saúde de Minas Gerais. E lá eles têm um transporte sanitário, que funciona com micro-ônibus, que ele vai, ele passa em vários municípios. Por exemplo, ele faz uma rota toda programada. Seria uma sugestão. Assim, era um consórcio que existiria entre os municípios vizinhos. Ele sairia uma rota entre Marcos Parente, Landry Salles, pegaria o pessoal de Jerumenha. Isso aumentaria a população. Assim, pegaria todos os agendados para consulta em Teresina, por exemplo. E eles, os municípios faziam um consórcio e custeariam o veículo. Porque o carro doblô é pequeno, então ele não consegue levar todo mundo que quer ir num dia só para Teresina. Hoje a gente prioriza quem está com a consulta agendada. E esse programa, tem como copiar o transporte sanitário de Minas Gerais?